divos e divas, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Divã da Diva, o podcast oficial do Diva Depressão. Eu sou o Edu.
E eu sou o Felipe.
E nós estamos aqui para uma temporada mais que especial do Divã da Diva, feita em formato de videocast. Estamos muito chiques, estamos com um cenário
agora. Tem que
estar,
né? Eu queria estar de pijama, né? Mas…
Era só falar não. Por que que você aceitou, então, fazer?
Não.
Tá reclamando
só
de barriga cheia?
Essa, só joguei essa,
tanta
entendeu?
Gente querendo uma produção maravilhosa dessa, na Dia Estúdio, na Dia TV. E você tá reclamando?
Nossa, você jogou assim na minha cara?
Ai, tem que jogar na cara, gente. Tem que jogar na cara.
É que cada um tem seu conceito. Cada diva pop tem o seu jeito de ser, entendeu?
Isso é verdade, tá? E hoje, no Diva da Diva, a gente vai discutir a diva pop da nova geração. Contra… Não, não vou dizer contra, porque é rivalizar, tá?
Será que não faz mais diva pop como antigamente,
então,
Eduardo?
E eu ia dizer a diva pop da nova geração e a diva pop da antiga geração. Nós somos bichas de mais de 30 anos, né? Eu tenho 34, Fih tem 35.
É, já um pouco mais, né? Até, né?
A nossa geração de um pouquinho mais.
Já tá na metade, já tá
não,
na metade.
Mas é um pouco mais ainda. Quando for 36, aí já é muito mais.
Será que a Sandy tava certa?
O quê?
Como ela canta?
É jovem pra ser velha e velha pra ser jovem.
Não dá pra gente também aproveitar as divas de hoje, que a gente critica ou não? Só antigamente que era bom, hoje em dia tudo é um lixo.
Não. Eu não critico diva pop atualmente.
Você já criticou? Quer que eu lembre nomes aqui?
Não, deixa pra lá, tá? Hoje nós vamos receber no nosso divã o Amaury, gente, que é redator no Papel Pop e também apresentador lá no Papel Pop News, que é um programa aqui da casa também. Seja bem-vindo, amigo, ao
Obrigado,
divã.
Obrigado, gente. Muito feliz em estar aqui com a diva e com a depressão.
Ah, é uma piada
bom.
Bem boa, é.
É, vocês gostaram?
É bem de ti.
Eu fiquei meses pensando.
É que o Amaury, ele é uma bicha nova, mas ele tem um espírito de velha, eu acho.
Tem, o look, né? Também tá meio senhora,
eu
né?
Já vim aqui,
casaco, meu, né?
Cadê a geração Z aí? Cadê o TikTok, né? Sabe?
Ah, eu não gravo muita coreografia na cabeça.
Amiga.
Não. Eu ia beber, nem vou mais também.
Mas não, primeiro quero começar perguntando, Amaury. Pra quem não te conhece, eu já falei o que você faz no Papel Pop, mas apresente-se melhor. O Felipe Cruz te paga bem?
Felipe Cruz me paga bem. Felipe Cruz me paga o justo, entendeu?
Tá, o justo.
Felipe Cruz é justo.
Nem mais, nem de menos.
Nem mais, nem menos. É uma construção.
Tá.
A gente tá se construindo junto, entendeu?
Entendi. Ah, 23. Você tem 23 anos?
Eu tenho 23 anos, gente.
Bicha,
eu sou novinho. A gente
tava falando aqui nos bastidores, gente, que eu tenho 11 anos a mais que a Amaury. 11 anos.
É, eu tenho 5 a mais que o Amaury, entendeu?
É. Ah, é super!
Né? Pra mim já é uma grande quebra ter 5 a mais,
décadas.
Entendeu? Mas 23, você nasceu quando, então?
99.
Ai, mentira!
30 de agosto de 1999.
Ai, você nasceu no bug do milênio, então!
Uhum.
Em que mês você é? De que mês?
Agosto.
Ah, então já
Virginiano.
Não é… Você não é mais bafo na virada.
É.
Porque na virada tem todo um rolê.
Já nasce com a explosão.
Tem a música da Jennifer Lopes, da virada.
É verdade!
Você vê, a gente viveu… As divas faziam música pra entrada do novo milênio, porque ia ter o bug, entendeu?
É, porque vai que chique. Todo mundo morresse, já tinha uma música. Deixa ele falar o que se apresentar, que
não, só tô
começou,
situando, só tô
né,
situando.
Falta de educação com o convidado.
É, a minha memória não era criada ainda naquele momento, né? Então não lembro, então
sim,
é muito bom.
Era de colo,
é
né?
Muito bom usar essa pesquisa com gays históricas, assim como vocês, sabe?
Históricas?
É, que
olha,
tem
eu
essa
já ouvi.
Já.
Antes as pessoas chamavam a gente de referência, né? Agora virou históricas, pra você ver.
Não, isso quando não chegam e falam assim, nossa, eu cresci assistindo vocês.
A gente ouve muito isso, sabia?
Nossa, mas vocês estão com quantos anos? Vocês estão mais de 10?
Quatro,
não,
30, 30,
na internet.
A gente tá com o canal desde 2015.
Então tem gente que realmente,
nossa,
assim,
gente.
É adolescência e a vida adulta, entendeu? Então já…
É o nível, você ainda vai chegar nesse ponto,
tá? O Felipe do Papel Pop, inclusive, é um site muito referência pra quem é fã
total.
De diva pop, música pop. Porque ele também já tem há muitos anos.
Eu conheci o Papel Sim. Pop, entrei a trabalhar no Papel Pop, porque eu acompanhava o Wanda, acompanhava o Papel Pop.
Como que você começou a se interessar pela cultura pop, assim, nesse sentido de música mesmo? Você sempre teve uma diva pop?
Você assumiu gay?
Não, eu nunca tive uma diva pop, mas é engraçado, porque eu…
Sai daqui!
Não, deixa ele!
Você não tem diva
não,
pop?
Não, eu tenho!
Ah, bom,
tava falando daquela época, quando eu me introduzi, assim, não tinha ainda. Mas eu lembro que minha irmã ficava assistindo Mix TV. A Marina Santelena sempre zoa, eu sempre zoo ela por isso. Porque, tipo, eu conheci cultura pop porque eu abria Mix TV e assistia a Marina Santelena lá, passando os clipes.
Chique,
foi isso.
Chique.
Aí eu ia me interessando, fui vendo as coisas e tal, ficava procurando mais música das pessoas, etc e tal. E aí, fui me introduzindo na cultura pop.
Aí um dia você viu o clipe… Da Hilary Duff.
Aí um dia eu peguei e fiquei assim, ué, gente, jornalismo, né? Não é pra eu falar sobre clipe, né, menino? Aí foi isso, gente.
Mas e a diva pop? Onde entra nisso?
Então, a minha diva pop entra mais adolescência mesmo, eu acho,
Qual
sabe?
Qual foi a diva pop que você olhou e você falou, nossa, essa é a minha diva pop?
A primeira foi a Katy Perry.
Ah, porque você achava... um Kit Kat. Kit Kat
é o chocolate.
Sei, né,
é, ela foi minha primeira, assim. Porque eu lembro quando eu era menor. Quando eu era mais novo. Eu já sou novo, né? Mas eu era mais novo. Não sei, gente, eu assistia ela e tinha... Tava bem naquela época que tinha um clipe de Teenage Dream, tinha um clipe de California Girls, sabe? Que era muito lúdico, assim, muito animado.
Muito.
E aí eu lembro que eu me identifiquei, assim. E aí eu lembro que eu fui ver as outras músicas delas, o primeiro álbum e tal, e aí tinha uma coisinha meio rockzinha, assim, sabe?
Sim,
uma coisinha vibes Olivia Rodrigo hoje.
É,
e aí eu comecei a gostar.
Entendi.
Nossa, gente, eu não consigo imaginar, de verdade, eu não consigo imaginar uma gay começar a ouvir música pop pela Katy Perry, sabe?
Eu consigo.
Você consegue?
Porque a gente, quando a Katy Perry surgiu, a gente já vinha com o nosso conhecimento de divas pop, mas eu acho que ela surgiu no momento onde surgiram várias outras.
Não, então, eu concordo.
Que eram referência.
Mas é que assim, na época que ela surgiu, a Rihanna também meio que surgiu junto, sabe?
Mas eram coisas diferentes.
É, mas aí, pra mim, parece que… Não que eu adoro a Katy Perry, mas pra mim era muito mais óbvio as bichas ficarem apaixonadas pela Rihanna e não pela Katy Perry,
Eu
entendeu?
Acho que depende das gays de qual idade.
É.
Porque eu acho que a Katy Perry se conectava com o público mais novo. Eu acho que essa é a diferença.
Sim.
As pessoas…
Eu acho que ela pegava essa coisa mais lúdica mesmo. Tipo, ai, um algodão doce ali, deitar. A Rihanna já era uma coisa mais, tipo, femme fatale, assim,
Mendal,
sabe? Uma coisa
meio…
Cock Destroyer.
Você era uma bicha mais docinha.
É, eu era mais timidozinho, sabe?
Doceira. Quando a gente foi no show da Katy Perry, tinha muita criança, você lembra?
Tinha, eu achei que você ia falar que tinha muito doce.
Tinha muitas gays docinhas.
Como estavam as crianças lá.
Não, tinha um monte de coisa inflada. Gente, nós tava lá na arquibancada, daqui a pouco eu olho. É cocô gigante de emoji, é smile, uma coisa caótica.
Eu lembro que quem era mais velho na época era julgado por gostar da Katy Perry.
É.
Porque eu sempre gostei muito dela. Uhum. Até dos últimos trabalhos eu ainda gosto e tal. Mas aí as pessoas tinham esse certo preconceito. Porque
o
aí muita
gente gosta da fase flopada hoje, dela.
Talvez.
O Fi.
Qual?
Witness, eu gosto de
qual?
Witness.
Nem
você
vem, a maioria.
Ah, porque tem smile também, né?
É, tem que tá mais agora. No buraco. É. Mas eu gosto de smile.
É,
também.
O Fi, ele gosta das diva pop flopada, coisa de flopada.
Assim, tem algumas músicas ali que eu gosto e tal, mas não me apetece.
Se você gosta da diva pop, você tem que apoiar a diva pop quando ela está no buraco, entendeu?
Tá.
Eu sou daqueles que eu apoio quando tá lá em cima, mas eu apoio também quando tá lá embaixo.
É que ela foi
fazer
a minha apresentação, sabe? Sabe, tipo assim, você tem um primeiro ficante, aí depois você namora sério com outra pessoa?
Sim.
Ela foi minha ficante, diva pop.
E quem você ficou sério, então?
Fiquei com Taylor Swift.
Ah!
Entendeu? Temos um Swifter aqui. Você sabe que hoje em dia na internet se reina uma grande guerra, né?
Uhum.
Se a Taylor Swift realmente é uma diva pop de verdade ou se não é. Ela é a indústria. Ai, lá, 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 lá.
Esse debate, eu acho que vem muito disso, justamente da Taylor Swift.
Uhum.
Porque a gente chegou num mais um momento onde se questiona: ai, por que é diva pop? Ai, não é diva pop. Não gosto, porque é uma música que eu não gosto, é um show que eu não gosto.
E aí, como tá tendo a turnê da Beyoncé junto com a da Taylor Swift, não junto, né? Mas tá rolando aí.
É o mesmo.
E aí o povo fica, mas a Beyoncé é muito melhor.
É.
Ah, mas, aquela... mas aí você compra o ingresso e você vê a que você quiser, cacete. Não é?
Não é.
Você assiste a que
Caralho.
Você quiser. Ai, mas ela é a indústria. Tá, beleza, aquela indústria, beleza. Aí você vê como você quer.
É mesmo, porque tem algum. Tem, assim, uma métrica para ser uma diva pop? Você acha que tem que ter,
Você
tipo,
sabe que
coisas?
Aqui no Brasil temos várias métricas de diva pop, né, Mauri?
É, você tem alguma?
Que não tem. É que nós, com a Mauri… Não, vou contar uma fofoca pra vocês agora, tá?
A gente vai falar
o
sobre…
O Mauri está sentado nesse divã por pura identificação mesmo, tá? Teve um dia que ele tava saindo do… Não, ele não tava no Papel Pop News.
Ele já tinha sido liberado,
O Papel
não,
Pop
não,
News
não,
tava rolando.
Ele tava aqui na dia
E ele tava
só.
Aqui fuzicando, fofocando.
É,
aí a gente topou com a Mauri, aí eu falei… Nossa, o dia que eu assisti o Papel Pop News com você, achei muito legal.
A gente não se conhecia.
A gente não se conhecia.
Não.
Isso.
5 minutos depois de trocas de elogios, aí acompanha o seu trabalho, a gente começou a falar de uma diva pop brasileira.
Sim.
Isso.
Ou uma tentativa de. E aí, começamos
eu
a falar…
Eu acho que ela tem seu spot.
Eu acho ela que… Ela é de nicho, é de nicho.
Ela tem polêmicas.
Ela tem polêmicas. Ela... Não vamos falar o nome, obviamente.
Tem toda
mas,
uma
assim,
construção.
A gente ficou uma hora, ou quase isso, conversando a respeito dessa diva
e
pop,
assim,
né,
E assim, os ao vivo rolando, e o povo da dia assim, ó… Gente se escondendo,
e
dá uma risada.
Porque ela fez aquilo.
E conta aí, bateu esse ponto da gente, pô, ele é de uma outra época e tal, né? Uma, sabe, a gente
Mas
é de outra.
Mas você vê que apesar de sermos gerações diferentes, a gente tem essa diva pop em comum.
Sim,
tem.
Essa fofoca uniu a gente, né?
Acho que nada é por acaso, sabe?
Nada é por acaso. E ela tá aqui, inclusive.
É, pode entrar.
Não, mas assim, ó, por exemplo, falando aqui, polêmicas. Diva pop pra mim tem que ser polêmica, entendeu?
Tem que ter polêmica?
Eu acho que tem.
A Katy Perry não tem. Que te perguntei uma polêmica.
Claro que tem. Ah,
que polêmica.
Ela tem a polêmica com a briga com a Taylor Swift, inclusive.
É. Ah,
e tem toda a coisa que o ex dela terminou com ela, o ex-marido.
Ah, mas aí vocês estão falando de polêmica da vida pessoal, não uma polêmica que ela fez em palco.
Porque a rivalidade é entre ela e a Gaga também.
Mas ela não tem uma polêmica na mensagem
tipo
da música.
Tipo, que ela
dela.
Fez alguma coisa, né?
Ela tem. A primeira música dela é a Kiss a Girl lá. Beijei uma garota.
Verdade.
Ah, é que pra mim, como eu já era uma bicha.
Mas é que é numa geração que o povo ficava. Ih, eu fiquei sabendo que ela fala que beija uma menina, mas
Ai, credo, né? O povo tinha essa coisa, é verdade.
Mas realmente ela não é tão… Se você compara com a Gaga, sim, que tava ali na mesma época, ou a Rihanna, realmente ela não tinha
subtiva,
tanto.
Assim,
você pegou,
né,
o rolê da Lady Gaga? Você ficou apaixonado pela Lady Gaga?
Cara, não, porque eu acho que assim foi meio que uma época que eu era mais novo.
Isso é
polêmica, então, assim,
verdade.
Foi antes de eu começar a me entender como gay. Então, meio que eu me afastava de tudo que fazia, meio
pra
que remetia um
que...
pouco.
Uhum. É.
Mas assim, eu lembro quando eu tava vendo os clipes, etc., eu ficava assim, ó, chocado. Mas aí ela engolia um terço, eu ficava, gente, engolindo um terço.
Você ficava
essa
com
mulher.
Medo?
Não medo, mas eu ficava assim, ai, errado, né? Engolir terço. Né? Não fazia parte, assim, do
Madonna já tinha queimado
cruzes
nessa época, né? Então,
aí,
ó, assim,
mas aí... começou a comparar a Madonna já. Isso tá... não,
não
se faz mais isso.
Rivalizar
não,
aqui.
Não se faz
não.
isso.
Parou.
Não.
São
mas
outras épocas.
É a primeira coisa que uma gay chata velha normalmente faz. Que é falar da sua diva velha que
comparar
fez antes.
Comparar com outra. Foda-se, amor. Caralho. Aí,
pra você…
Desculpa.
Pode,
tá.
Pode. Cu, caralho, porra, buceta.
Pode.
Me ajuda, João Carlos.
Bucetão.
Bucetão, porra.
Bucetão. Caralhão. Qual que é uma diva pop injustiçada pra você? Se você tivesse que passar, essa é muito injustiçada, tirando a nossa amiga.
É, tirando a nossa amiga. Eu sei que você
ia citar ela. Posso dar duas opções, mas aí eu explico por quê.
Sim, pode dar duas opções.
Tem uma que eu acho que é por conta de… Eu gosto, queria que tivesse mais reconhecimento. E tem
Paula
uma
Fernandes.
Que é porque eu acho assim, gente… gente, essa daí batalhou, mas não vai, né… Não vai pra frente. A primeira que eu gosto é Carly Rae Jepsen.
Sim.
Tá. Porque eu acho que ficou só ali no Call Me Maybe, teve uma coisinha ali depois e tal. Mas as músicas, elas são boas, eu acho que
eu
vale
gosto.
A pena.
Você conheceu, você ouviu as músicas, você foi atrás do álbum.
Sim, entendeu? Tá. Fui ali atrás.
Nossa, tem
sei.
Você que deu play nisso.
Eu amo a emotion dela, eu amo a emotion dela.
Gente, ninguém ouviu o Carly Rae Jepsen.
Eu
ninguém
ouço
ouviu.
Kelly Clarkson também, eu e mais duas pessoas.
Kelly Clarkson? Uhum. Mas mas a Kelly tem seu legado.
E a Kelly foi pra aquele outro… momento, porque a diva também, faz parte da diva pop, mirar em algumas coisas.
Ela é meio a nossa Ivete Sangalo, eu acho.
Vou apresentar um programa,
arrasou. Dela, ai, amei a nomenclatura, eu achei que faz sentido.
E ela é amada por todos também.
Ela é amada por todos.
Ela não é, tipo…
É.
Tem a diva pop que também é geralzona, né, assim, todo mundo ama.
Agora, a diva pop, assim, que eu pessoalmente não gosto muito, mas eu acho que… Não sei se merecia mais reconhecimento, mas que batalhou, assim, não tem reconhecimento. Bibi Rexha.
Concordo.
Ai,
o Eduardo
olha,
tá concordando
ela
muito.
Ela tá tendo reconhecimento porque ela levou ponto na cabeça agora. Porque o namorado foi gordofóbico com ela.
Não, e eu vou falar uma coisa. Eu era um grande hater dela. Tanto que se você pega alguns vídeos do canal, assim… Não que eu não fale mal de outras, mas eu falava muito mal dela. E aí, ela lançou a música com o David Guetta.
Sim.
E aí, eu achei incrível essa
toda
música.
Toda diva tem que ter uma música com o David Guetta.
Tem,
né?
Tem que
ter
sempre, também.
Nem que seja uma música engavetada com o David Guetta.
É,
né?
Chique.
E aí, ela lançou um single novo, que ela tem um clipe com o Snoop Dogg. Que ela
sim,
tá,
é
e eu achei incrível.
Esse.
E aí, eu fiquei fã dela. E aí, eu acho ela incrível. Não gosto de falar mal dela mais.
Ah.
Acho ela icônica. E acho que ela é injustiçada.
Ai, mas… Eu entrevistei ela uma vez.
E aí? Então, já ouvi falar também que entrevistar a Bibi Rexha não é uma experiência muito boa.
E assim…
Quem é você, né, querida?
Quem é o que que a Bibi Rexha é?
Ela te tratou mal, amigo?
Assim, vamos lá.
Você entrevistou ela pro Papel Pop?
É, eu já tinha visto várias entrevistas dela, assim, vídeo, alguma coisa. Quando ela veio pro Brasil, até achei ela mega carismática. Então…
mega
quando,
carismática,
vocês sabem, quando alguém vai fazer… Sei lá, vai vir no podcast, que vocês já têm uma imagem formada. Meio que vocês montam, talvez, uma pauta, meio pensando no humor que a pessoa transparece. Mas é um erro,
que
né?
Que
não devia ter
fazer,
feito.
A Mauri, com ela?
Não, não, nada demais.
Pedi pra ela fazer dancinha.
Não, jamais. Fui fazendo perguntas normais, mas tipo, fui acho que eu criei uma expectativa dela ser legal.
Nossa, ela foi chatona.
Mas ela
mesmo.
Foi seca?
Ela foi, ela foi seca. Tipo assim, eu perguntava as coisas e ela, yeah.
Ih.
E ficava…
Mas a diva pop também não é acessível
tanto. É, tem que ter isso, né.
Lembrar de uma Mariah Carey, uma Madonna, uma Anitta. Elas não é
mas
não
aí,
mas aí elas fazem sucesso.
Eu acho que é assim. Aí é o que a vida
mas
faz.
Elas têm hits, né?
É,
mas ela vai cantar no The Town.
Mas
não é tão flopada assim
e
também.
E o karma vem, a Cristina foi grossa também aqui
então,
no Brasil.
Então, aí é o que a vida faz com
o
você.
Drake, ó.
Um celular que voa na sua cara, num show. Então isso chama karma. Você vai tratar mal o Amaury, vai voar um celular na sua cara.
Aqui o celular.
Ai, que horror!
Não, brincadeira. Beijo, Bibi Rexha.
Perguntei da diva injustiçada, agora eu quero saber a diva que não merecia o hype que teve. Polêmica também.
Ai, pesado.
Não, assim, um artista que não merece esse hype todo, que é superestimado.
Ai, teve um mini hype, mas não teve…
Segundo o seu gosto, né?
Eu acho que é Eva Max.
Discordo.
Ela teve um começo de hype assim, mas aí… Vocês gostam?
Por que você discorda?
Porque eu acho que ela trouxe músicas legais. Esse negócio de usar sample de música antiga, ela trouxe nela… Pra ela.
Tá, e que mais?
Mas eu não aguento mais também, esse negócio de sample.
Não,
eu
também acho um saco.
Nossa, que ódio!
Eu não acho nem que ela foi superestimada, porque eu acho que ela não chegou a acontecer.
É.
Sabe?
Então, mas por isso que eu falei. Começou um hypezinho, mas aí…
Aí…
Aí, né, coitada.
Mas tem músicas boas, Sweet Put Psycho lá.
Mas não significa, né? Mas é que música não vale. Boa não significa.
Mas então,
eu ia falar de SJ também, mas aí fica chutando cachorro morto também, né, gente?
É, derrubar quem já tá no chão.
Derrubar quem já tá no chão, não dá.
Mas a Jessie J sempre vai ter… É que pra cada diva pop, tem um recorte que você pode tirar. Por exemplo, Jessie J. Mas ela tem gogó, a sua não tem, entendeu?
É.
Aí vamos jogar isso.
É. Quem disse que precisa cantar pra ser cantora? É um grande clássico do Twitter.
É um grande clássico de gays defendendo sua diva. Então sempre vai ter
essa diva mesmo, né, gente? Quem disse que
precisa cantar pra ser cantora?
Então, às vezes essa questão, entendeu?
Essa é muito sobre ela. Diva.
Mas também rola, por exemplo, a Ava Max, eu acho que ela caiu naquele buraco que acontece muito das diva pop. Você começa a estourar, as pessoas começam a te comparar. É. Assim como aconteceu com a Lady Gaga e a Madonna. Assim como aconteceu com a Ava Max e a Lady Gaga. Parece que é um ciclo, entendeu? De pessoas que comparam, sabe? Às vezes ela não tem culpa.
Sim, ela foi muito comparada com a Gaga também, né? Mas tipo… Por causa do cabelo, né? Sei lá.
Eu acho que a voz parece um pouco também.
Você acha?
Eu acho que o
mamá,
essa coisa
o
de
refrão.
Cantar. Essa coisa assim.
Aí também não tem como ajudar a Ava Max.
No caso, eu acho que a Ava Max, ela não se ajudou. Assim, ela realmente…
Eu acho que é uma coisa muito genérica. Tipo, eu acho muito, 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 muito genérico. E aí, não
Mas também não tem aquela diva que não é tão conhecida assim? Que, tipo, ninguém conhece se você gosta? Você tem alguma assim, por exemplo? Tirando essa que a gente gosta muito.
Cara, eu não acho que é uma diva mainstream. Não é todo mundo que ouve. Tipo assim, não é todo mundo que ouve Taylor Swift, que ouve Beyoncé, que ouve, sei lá, Madonna que ouve, mas Tove Lo, adoro Tove Lo.
Nossa,
ai, a gente adora.
Eu acho que ela devia estar muito mais ali.
Eu acho que ela merece mais.
Eu acho.
Mas acho que parte do glamour dela é ela ser meio lado B, assim.
Meio nicho,
porque
né?
Porque parece, sim, você vê os clipes e as músicas, ela faz realmente o que ela quer.
É.
Sabe? Ela não tá nem
tem
aí.
Tem umas estouradas dela. Aquela clássica que é
do
clipe da balada.
Body,
lá.
Tem.
Sim.
Então ela tem um hit, ela continua lançando, mas ali não tá
o
mega mainstream,
ouve,
entendeu?
Quem vai no Lollapalooza gosta, entendeu?
Que são divas
nicho.
Que normalmente tem tempo de carreira. Por exemplo, uma Kylie Minogue que voltou ao sucesso agora. Ela teve um hit passado que trouxe ela pra uma nova geração, porque ela já tinha muito tempo ali.
Você já conhecia a Kylie Minogue?
Eu conhecia, mas assim. Muito básico, muito por
cima. E aí você não ouvia.
É, mas aí eu não passei a conhecer depois de Padam. Uhum. Eu passei a conhecer, tipo, depois que eu comecei a trabalhar com isso. Meio que me envolver mesmo nisso. Mas eu conhecia, tipo, sei lá, Can Get You Out Of My Head, sabe?
Tá,
meio
que
é básico.
O hit maior dela.
Ela subindo naquela performance, cinco discos,
é
tá?
Porque a gente conhece a Kylie, né? Não que sejamos muito velhos, mas há muito tempo.
Quem que é a Kylie Minogue dessa geração pra vocês?
A Kylie Minogue dessa geração?
Olha,
Vanessa.
Eu acho…
Não, acho que a Vanessa não.
Não?
Você tá falando de brasileira?
Ah, pode ser. Vamos fazer esse corte?
Não. Eu acho que uma Tove Lo, talvez. Eu
Será?
Acho.
Ah, não.
Um pouco.
Acho que não.
Não sei, que ela não é tão conhecida. Tem um público que gosta.
Uma Luca, será que é a Luca?
Não.
Você tá falando de brasileiras.
Okay. Ah, de brasileiras, sem comparar? Não, Luca, não.
Por que não?
Ah, por que não?
Mas por que não?
Porque a Luca
Paula
não teve
Fernandes
padrão.
É a Taylor Swift, né?
É, a Paula Fernandes é a Taylor Swift.
É, a Paula Fernandes que...
é a Ana Castela é a Taylor Swift.
Ah, é, pode ser. A Melody é a Anitta,
Rodrigo,
né?
A Melody é
acho que é a Olivia Rodrigo, é a Ana Castela. Eu acho que tá ali.
Eu não consigo pensar num nome brasileiro que se assemelha com a Kylie Minogue, porque eu acho aqui muito diferente, sabe?
É, né?
Acho muito diferente.
Lia Clark.
Mas a… Nossa, mesma coisa, gente. Mesma coisa. Mas você gosta de Olivia Rodrigo?
Eu gosto de Olivia Rodrigo.
Porque ela é uma diva pop bem pros jovens,
ela é bem
né?
pros jovens, mas ela tem uma… Ela traz umas referências… A gente é quase a mesma idade. Então ela traz umas referências às músicas dela, de músicas que eu gostava
antes,
sabe?
A gente, você
antes,
e a Olivia,
sabe?
No caso. Né?
É.
A gente. Claro, é a gente.
Olivinha.
Eu vi que a Olivia Rodrigo, ela tá… Nesse momento da carreira dela, ela falou que ela ouviu muita coisa dos anos 90. Ela ouviu muito… Tem algumas bandas grunge. Tanto que a música é um pop que tem uma pegadinha rock ali e tal, né? Mas se eu paro pra pensar, assim, de certo modo, a gente, né? Somos senhoras, somos senhoras.
As queriduchas.
Somos mais velhos. Mas quando a gente começou a ouvir Madonna, por exemplo, de certo modo, ela já era, ela já tinha muito tempo.
Ela já tinha, já era.
Tipo, a nossa geração era pra gente estar gostando de Britney Spears, entendeu?
Tá. Entendeu?
A nossa geração são mais Madonners.
É.
É. Porque eu acho que a diva pop em si vem de um… Vai além, sei lá, do que tá tocando num chart,
sim,
entendeu? Você se conecta de uma outra forma ali com a pessoa.
É uma questão de identificação mesmo,
tanto
né?
Que assim, às vezes a gente posta alguma coisa no nosso feed e vem umas gays muito novas, assim, falando ai, eu sou muito fã da Madonna também. Você vai ver uma criança, assim. Você fala,
tipo, de onde
como
que
essa
saiu,
criança
né?
descobriu a Madonna, sim, entendeu?
Aí eu falo, nossa, não é pra você não, bicho. Você é muito nova.
Que isso?
E a gente já vê a Madonna fazendo as pegação no clipe dela, adolescente, entendeu?
Gente, vocês pegaram a Madonna, assim, quando já tava no auge, tava no meio da carreira.
Não, eu acho que a gente pegou ela quando eu comecei a ouvir Madonna no Ray of Light.
Mas o Confessions
já mais pra cá.
Mas o Confessions, que foi de 2005, foi o que
depois
estourou.
Depois da metade da carreira, eu tô botando um fim
chique,
já, né?
Bem coitada.
Eu acho chique, eu bafo você ainda tanto tempo de carreira.
Eu
ter
acho,
hit,
tá aí, com 84 shows marcados.
Tá internada? Tá internada.
Tava
mas foi vista na calçada, melhor que
lá.
Eu. Foi vista melhor que
tirou
eu.
Tirou a bunda? Tirou a bunda
então,
também.
Então, menina, parece que tirou a bunda,
parece
né?
A nossa André Surak, né?
Quando a diva pop começa a fazer procedimentos estéticos, pros fãs é sempre uma agonia. Você ainda vai chegar, tá?
Tá.
A Taylor Swift ainda vai começar
a fazer. Ela há de fazer uma plástica,
a gente
uma
fica
puxada.
Desesperado. Não porque a gente é contra, mas é porque a gente fica com medo do que as pessoas vão falar dela.
Uhum.
Eu não quero ver a minha diva pop sofrer…
Nossa, se fosse a Anitta, então,
da
coitado.
Mídia, sabe?
Não, mas a Anitta, ela é bom que ela já embarcou, entendeu?
É, já foi sendo.
A Anitta, ela…
Tá. Já foi,
sabe?
Que foi.
E divas nacionais, falando… Porque a gente vem de uma geração que existiam divas pop nacionais. Mas eu acho que não com essa intensidade que são as de hoje. Que trabalham muito a carreira, muito show,
sim,
assim.
Parece que é uma coisa muito mais estratégica, né?
Não sei. Pensada, assim, né? Tipo a Kelly Key, foi uma diva pop ali que
Kelly
a gente
foi
viveu.
Uma diva pop.
A Kelly Key é a Bibi Rexha brasileira.
A Kelly Key é a Bibi Rexha brasileira. Será que é a Kylie Minogue?
Não.
Não, a Bibi Rexha, né?
Acho que a Vanessa, acho que a Vanessa vai ser mesmo.
A Vanessa,
a Eliana é a Britney, a Xuxa é a Madonna.
Aí a Angélica é a Cristina, né?
A Angélica
é
a Cristina.
Que foi que sobrou.
E a… Não, tem a Mara ainda.
Não, a Mara não… A Mara é uma…
A Mara é a… Carly Rae Jepsen.
é aquela lá que deu aquela polêmica lá. Que tinha franjinha assim.
Qual?
Aquela lá
Nossa,
que a gente
tantas
gostava.
Tem franja, tantas…
Não, mas ela era… Ela
Ai, sei! Sabe? Adorava ela, menina! É aquela que…
Foi você jurada num negócio e foi falar que o cara tava copiando o namorado dela.
Ela destruiu o cara, ela foi ser jurada num, tipo, ídolos, essas coisas. E aí o cara chegou pra cantar. E ela falou assim, você devia ter vergonha, você tá copiando
o
meu
copiando
namorado.
Meu namorado.
Eu não sei quem
Esse tipo
é, mas brasileira?
Não, eu vou precisar achar o nome dela, gente. Peraí, que agora é uma questão.
Tá,
que
ela é gringa, ela era bafo, assim,
não,
ela é bafo.
Ela foi bem injustiçada.
E, não, ela foi mais escrota.
Não, mas a música dela é boa.
Tipo, o cara tava de terno e gravata, e o boy dela usava terno e gravata. Aí ela falou, você tá copiando
ela
o estilo.
Ela surtou à toa.
Surtou, isso no meio da audição, e todo mundo assim, tipo… Amiga, você tá louca, sabe? Mana, você tá maluca? O cara só tá de
credo, que maluca.
Não, ela foi péssima, Queen. Mas assim…
A Kinga, mas assim… dá pra separar a obra do autor?
É difícil. A Zélia Banks tá aí. É difícil separar, caramba.
Tá aí.
É difícil.
Gente, eu queria muito achar, vocês não têm noção. Eu tô desesperado.
Procura aí,
Ah, é aqui, é a Natália Kills.
Natália Kills.
É da minha época? Eu não sei se conhece a Natália Kills.
Ela deu uma irritadinha,
eu
assim.
Eu acho que ela tem dois álbuns, e é um melhor que o outro. São músicas incríveis.
É bafo.
E aí, ela teve esse surto. E aí, a gente tem a teoria… Não, não é que uma teoria, é realidade. Ela não aconteceu por causa desse surto que ela teve.
Não, o pessoal, nossa, criticou
Boicotou muito ela, assim, sabe?
Ah,
ela
mas é um pouco de machismo
ela
também,
é a Mara,
né?
Também.
Aqui a gente
ela
chega
é a
nesse ponto.
Ela é a Mara.
Porque
ela
tem
é a Mara.
Vários cantores famosos que já fizeram um monte de merda e continuam aí.
Exatamente.
O Drake mesmo caga na cabeça de todo mundo e todo mundo ama o Drake, entendeu?
Ai, que raiva,
Chris
uma
Brown,
vez a gente tava…
Chris Brown até hoje.
A gente tava apresentando o Rock in Rio lá com o Multishow no ano que ele não deixou transmitir. E eu fiquei com uma raiva. Ai, pra quê? Só ele que não quis que transmitisse o show
dele. E aí depois vem aqui e faz essa putaria de novo no Lollapalooza.
Ai, menina, olha. Você vê, né?
Machismo na indústria, né?
Eu acho.
Não, esse podcast tá totalmente sem rivalidade, tá?
Tá sem rivalidade, gente.
Sem rivalidade, a gente tá aqui
tranquilo.
Pra discutir. Porque no fim, eu acho que quem reclama muito… Ia falar isso no final, mas eu vou falar agora. Quem reclama muito é porque, tipo… é velho chato, sabe? Porque você tem que se atualizar.
Ou é velho chato, ou é criança de 16 anos no Twitter.
Ou é uma criança, é.
Jogar uma carteira de trabalho ali,
os
gente…
Os fãs da Taylor Swift.
É!
Que fica o dia inteiro no Twitter, mas deixando o saco dos outros.
Se é uma criança, eu ainda entendo. Porque ainda é assim, né, tonta. Vai ficar brigando pela diva pop. Agora, um senhor…
Não.
35 anos, você vai ficar discutindo por causa
de
diva pop,
gente, passou de 19, 20 anos. Não dá mais pra discutir por causa de diva pop.
Sim, não dá.
Eu não discuto mais, eu discuto sobre diva pop.
No off.
No off!
Não, no off, eu de amigo,
mas eu falo, tipo, sei lá, a pessoa que tá vivendo sua vida. Sabe, né, ó, solta do
todo fã de diva pop tem um momento que está com os amigos na sala e começa a botar videoclipes pop.
Ah, você gosta desse rolê?
Ah, eu gosto.
Ai,
aí
a gente
dá aquela julgada.
Aí você vai ver Switch com a Anitta e com a Iggy Azalea, fica falando, pô, deveria ter lançado.
Devia ter lançado.
É. Ai, a gente adora fazer esse tipo de coisa, a gente adora.
Aí vai ver a Azalea Banks, pô, ela é escrota, ela é péssima, mas ela tem música boa.
Aí depois a gente vai ver a apresentação da Anitta com a Iggy no Jimmy Fallon, que a Anitta sai no meio da apresentação. A gente nunca ia imaginar que a Anitta ia ficar no palco, né?
É. Nossa, eu acho
um
muito
dia
chato.
Voltar.
Eu acho muito
mas ela
chato.
Deu a volta por cima, né? Na
ela
cara
deu,
de todos.
É isso que eu falo. Então, a gente nunca ia imaginar que…
Ela deu a volta por cima. Enfim, mas assim, acho que todo mundo tem esse momento… Aí fica aberto pra você dar uma xoxada, porque você tá com seus amigos.
É.
Mas você xingar, realmente, é uma coisa que
você
não…
É, eu acho que você ir na internet levantar esse tópico é uma coisa desnecessária. Acho que não precisa disso.
Ah, eu acho que tratar como se fosse fizesse uma grande diferença na sua vida…
É, e o povo trata como se fosse uma coisa que ia mudar o mundo, né?
Gente, foda-se.
Eu acho
não
também.
Vai mudar o mundo.
Tá?
Você não vai mudar o mundo reclamando que a Taylor Swift não sei o que lá, inferno.
Mas agora, a gente vai começar a ler os comentários que vocês mandaram. Inclusive, eu esqueci de dar um recado muito importante no começo do episódio, tá, gente? É. Toda terça tá rolando o formato de vídeo aqui do Divã da Diva. Mas o áudio deste episódio vai ao ar toda quinta nas principais plataformas de streaming, assim como já acontece o Divã da Diva. Então toda terça aqui no YouTube, 8 da noite, tem Divã da Diva videocast. E toda quinta a gente sobe o áudio pra que você tenha o seu episódio de quinta pra ouvir, tá?
Eu posso fazer a Hebe Camargo, mandar um oi só pra quem tá ouvindo?
Você pode!
Oiê!
Pode, ficou aí o oi do Amaury, tá? Olha, eu vou começar lendo os comentários. Inclusive, o Divã da Diva é assim. Toda semana a gente fala aqui o que a gente pensa, o que a gente acha. E a gente lê os seus comentários. Pode ser que a gente te xingue? Pode ser que a gente… Esse aqui, primeiro, eu já vou xingar. Que eu já achei ele um chato, ó.
É porque, o arroba dele é gaga… Gaga Foto, o nome dele.
Já não tem critério, que a Gaga também já é uma diva pop de bicha velha.
Amiga,
chata.
Você tem Gaga, que aceitar.
Tá? Gaga aí, ó, 11 anos sem hit só. Ok.
É.
Ah,
mas teve Shallow. Mas Shallow foi com o cara do cinema.
É, não foi
tá?
solo.
Não conta como solo, mas ele não tinha carreira antes dela. Aquele.
Claro que ele tinha. Ó, vou ler o comentário. Não, você quer ler?
Abrir é porque eu vi Gaga Foto, não tem como não lembrar da época onde a gente tinha sobrenome da diva pop. Você
é
teve
verdade.
Sobrenome de diva pop?
Ah, eu não tive, eu não peguei essa época, mas eu tenho primos gêmeos, gays. E aí eu, ai, sabe? Tipo, eu vi assim o redor deles. Eu sempre tinha, tipo, um Eduardo Spears.
Você tem primos gays gêmeos?
Gêmeos.
É,
eu sou o terceiro da minha geração.
Dizem que quando é gêmeos, os dois é bicha, a maioria.
Ah, é, menina?
Dizem que é.
Não, mas dá pra julgar.
Não tô julgando, eu tô falando que dizem.
Boatos.
Boatos dizem.
É, a gente conhece vários que não são, se você parar pra ver.
O Túlio Rocha, o Gustavo Rocha.
É,
aí.
A gente tem umas amigas também que são…
Deixa eu ler o comentário do menino.
A fake news está refutada aqui, tá, Eduardo?
Mas não é fake news, eu tô falando que o povo é um
cadê a estatística?
Caso que
eu quero estatística.
Enfim, ai, vão se foder.
Raiz, tá? Porque você tem que ter o sobrenome de diva pop.
Eu também
é
acho,
fã,
mas
tá?
Eu não Maurício tive um Swift. Nickname com diva pop. Eu acho… Não tive.
Você não teve.
Mas
né?
eu Chicone. Tive, mas eu tive, tipo, Eduardo Potter, sabe?
Eduardo Potter.
É, Edu.Potter. Eu tinha um e-mail que era Edu_Ascaban.
Harry Potter é uma diva pop?
Acho que depende. Não, a Hermione talvez seja.
Hermione?
Ela é uma diva pop.
Ela é uma diva pop,
literária.
Ela é uma diva pop.
É uma diva pop literária.
Também,
é,
bem...
A Luna também. A Luna é uma
senha
coisa Bjork.
Senha com nome de diva pop, você já teve?
O quê?
Senha com nome de diva pop?
Ai, teve sim.
Já no celular.
Está perdoado, ok.
Ó, o Gui mandou aqui. Acho que as músicas de antes eram muito mais memoráveis. Então você ouve as de antes e para de encher o saco na internet.
A memória ruim, não tá
lembrando. Não sei se o pop de hoje tem músicas que vão ter longevidade de serem hinos de geração.
Ah.
Parece feito para ser descartado depois de um tempo. Anos 80, 90, 2000 e início dos 10 icônicas e anteriores a esses anos também. O Gui, qual que é a dúvida de que o Gui é uma bicha chata que fica na internet cacurando,
ai,
sabe?
Mal amado.
É museu que fica vivendo
não,
de coisa antiga.
Ele coloquei anos 80, anos 90 e os anos 70. Tem um monte de música também. também. É. E os anos 60? E o barroco, o rococó? A gente ainda escuta o Chopin.
Uhum.
Escuta?
Sempre.
Escuta?
Sempre, entendeu? Gente.
A música, esses dias a gente tava vendo sobre a evolução da música no YouTube. Assim, do nada, a gente tava à noite… Você toma um chá e você, né, vai ver assistindo um monte de coisa, né? Assim, quando você vê, você tá num limbo. Aí a gente começou a ouvir a evolução da música, entendeu? E assim, essas músicas de casamento já foi o hit, entendeu?
Já!
Eram hits de época. É. Eles estavam no topo da Billboard, entendeu? Da época.
Vou passar cereal na mão, era…
Que era…
Sim!
Ai, o topo da Billboard era talhado com pedra.
Capaz de ser, né? Na época, entendeu?
Então eu achei o Gui uma bicha chata.
Amigo,
que só
não
fica...
faz sentido nenhum. Ai. Isso que você falou, tá?
É, vai
Ave
pegar.
Maria é um hit.
Ave Maria?
Ave Maria
da Beyoncé.
É bíblico.
Da Beyoncé, Ave Maria da Beyoncé.
Ela regravou o hino, entendeu?
Isso. É uma I love rock and roll, rock and roll. Que a Britney Spears regravou também, olha só.
É, um dos anos 70. É. Anos 70? 80.
Carmen Miranda é uma diva pop, gente.
É uma diva pop.
Olha
então,
aí.
Amigo, não tem nada a ver. Isso é uma coisa de gente chata, velha.
Mas você acha que isso é um problema de geração mesmo, ter esse consumo mais acelerado? Você sente isso? Porque você tá muito
excitado
nisso.
Ah, eu sinto,
nisso,
eu
assim,
sinto.
Tipo, você acha descartável mesmo?
Eu acho. Clipe mesmo, hoje em dia, não tem mais o impacto que tinha antes.
Gente, mas eu acho que é uma questão de fase. Porque se você for ver clipes de anos 2000, anos 90, também tinham clipes muito genéricos também, que não queriam dizer nada.
Ah, sim, mas é que eu acho que era uma coisa… menos, uma escala menor, sabe?
Não sei. Não era, explicar. Acho que é uma impressão nossa. Mas às vezes a gente traz clipe de música eletrônica. Tinha música, sei lá. Ai, não vou lembrar uma música agora eletrônica. Mas assim.
Ah, Destination Calabria.
Isso, Destination Calabria. Tá.
Um grande esse, hit das boas. Você conhece Destination Calabria?
Não conheço.
Não, jovem demais. Se você que tá ouvindo aí e vendo a gente conhece Destination Calabria, dá um like nesse vídeo agora.
É que antes do clipe era só o rádio, entendeu?
Tá.
Era só o rádio. E mesmo assim lá no rádio, tem gente que pagava pra tocar mais a música, entendeu? Então sempre teve um outro meio da música chegar nas pessoas, que esse meio pode ser manipulado.
Não, mas isso que a Mauri falou do clipe ser mais descartável, eu concordo. Não tem mais o mesmo impacto que antes.
É porque eu acho que justamente por antes ser a rádio que colocava o que você ia ouvir, você não tinha muito esse poder, criava-se menos nichos. Então, por exemplo, um artista de nicho que a gente vê hoje fazendo clipe, ele só tá fazendo clipe porque ele tem o nicho dele que vai alimentando. Antes, a gente pensar que, sei lá, só tinha, tipo… artista, não elite, mas tipo assim, num Sim. patamar… acho que tinha menos pessoas muito famosas, sabe?
Sim.
Hoje eu acho que tem muitas pessoas com diferentes tipos de fama. Então,
Sim.
acho que talvez venha não, se produzindo
na
mais.
Na verdade, eu acho que as mídias deixaram mais democráticos, o, entre aspas. Porque muita gente ainda fala que existe manipulação de playlist, de não
Sim,
sei o quê.
Tem que pagar
mas
um negocinho.
Mas você for ver os clipes de BTS, de K-pop, por exemplo, tem muitas visualizações.
Sim.
São pessoas assistindo. Então, não perdeu uma relevância.
Ah, ela lacrou.
Ela lacrou agora.
É, então, eu acho que é uma coisa que a gente bota na nossa cabeça. Não sei se… Ai…
É que foi um discurso tão bonito, né? Foi tão… Uma oratória tão boa.
Mas o Felipe, ele adora querer falar discurso pra ir contra
não,
a cofada.
Eu acho que a gente fica na nossa cabeça que… Ai, antes… Por exemplo, às vezes alguém…
É porque eu acho que a gente tá ficando velho mesmo. Nossos avós, nossos pais não ficam…
Amor, eu vou dar na sua cara. Você tem 23 anos.
Não, mas
23,
a gente…
23, gente. Vocês têm noção
não é
disso?
Velho. A gente tem costume de ser nostálgico.
Isso.
Parece que nossa memória
mas
tem mais valor.
Uma pessoa com 23 anos de idade tem nostalgia do quê,
da
Mauri?
Da Ferg.
Ai, meu Entendeu? Deus do céu, eu não acredito.
Ai, eu amo a Fergalicious.
Fergalicious.
Furtado.
Mas ó, quem assistiu o thriller do Michael Jackson lá nos anos 70, por exemplo. Qualquer clipe que veio de lá pra cá vai falar, ai, não tem clipe melhor do que esse, entendeu? Tudo bem que é um grande clássico e maravilhoso mesmo. Mas sei lá,
mas
eu gosto muito de Bad Romance.
A gente não tá falando de ser melhor ou pior. A gente tá falando de ser descartável.
Mas quem viveu na época vai achar que esse é o melhor de todos e não tem igual. Mas quem já viu depois, viu outras coisas e
mas
mais,
ó, pra você
viu?
Ver, a Dani é muito consciente. Um beijo pra Dani. A Dani já pisou
um beijo,
no Gui,
Dani.
Tá? Ó, a Dani falou assim, ó, amo pop, sou popeira desde os anos 90 e 2000.
Olha, ele é
amo
popper.
Backstreet Boys e tinha crush no Nick Carter, um detalhe. Amo certo. Também NSYNC, Britney Spears, Spice Girls. Etc. O pop de hoje também é maravilhoso. Acho que somos privilegiadas por gostar deste nicho musical.
Eu
uma pessoa
acho
que não
também.
É tóxica, sabe? Uma pessoa que sabe discutir
sim,
no Twitter.
Sim,
sim. É porque às
que
vezes a pessoa nem dá chance
opiniões.
De ouvir uma coisa nova, entendeu? É. Por exemplo, Olivia Rodrigo, né? Olivia Rodrigo.
A nossa querida.
Comecei a ouvir a música dela nova e já, ai, não vou ouvir mais não. Ai, não, acho que não vai ser legal. Aí depois a gente parou em casa pra ouvir bem… Até
fica
o final.
Na cabeça.
A gente gostou?
Ah, a Vampire
Sim.
é muito boa. Amiga.
Vampire é boa. Eu gosto
Nossa,
de Vampire.
É muito bom.
Assim,
legal.
Não achei tão diferente das outras músicas que ela lançou antes, sabe? Achei diferente, mas não achei que…
Sim.
Que revolucionou. Mas tudo bem, segundo álbum, né? O
primeiro. Mas precisa sempre revolucionar?
Ah, quem, é um pouco machista da minha parte também, né? Porque a gente sempre cobra, fica cobrando mulher de revolucionar, né?
É porque os homens já não fazem nada.
Gente, o Ed Sheeran, com a mesma turnê.
Então.
Desde que entrou em turnê.
Ah, o Ed Sheeran é um problema.
Shawn Mendes também,
Shawn
gente.
Mendes Shawn Mendes também é um problema.
Ah, mas Shawn Mendes cancelou agora.
O Shawn Mendes
cancelou?
Ah, cancelou, né? Ele tem problemas psicológicos,
jura?
Assim, depressão, ansiedade.
Eu não sabia disso.
Ele tem.
Ai, gente, não me cancele,
ele,
eu não
Bieber
sabia.
Ele Justin Bieber também.
Ah, ídolos teen, né, gente?
O quê?
Ídolos teen, todo mundo
é,
fica bugado.
Tem que algumas
não
pessoas vão.
É.
O Ed Sheeran, a coisa mais diferente que ele fez pra mim, ele passou vergonha. Que foi aquele clipe que ele vira um vampiro e sai voando na praça. Aquilo é uma vergonha,
ai,
gente.
Ai, gente, Ed Sheeran.
Sabe? Mas eu acho que a gente cobra mais. Ó, os seus amigos de papel pop estão ali atrapalhando nossa gravação.
Os papel pop!
Os papel poppers, né?
Os papel poppers.
Gente, o dia mais legal é o dia que a Mauri vai apresentar. Só joguei aqui. Ai, não, tô brincando.
Clima.
Tô brincando.
Ah, os apresentadores pode, entendeu?
Tá. Não, mas eu acho que a gente tem essa coisa de cobrar da diva pop porque a gente gosta de diva pop.
É.
Aí automaticamente a gente cobra.
É que a gente consome essa narrativa, essa troca.
Eu acho que automaticamente, mas acho que é machista
gente.
Mesmo ficar macetando as divas.
É
deixa
que...
a diva fazer o que quiser.
É só você parar pra pensar, na verdade, né? A grande maioria desse mercado, eu acho, é feito pro jovem consumir.
Sim.
Acho que o mercado principal de música, né? Tanto que o TikTok é pro público mais adolescente, criança.
Uhum.
E aí, o
e aí,
mercado
todo mundo
vai de acordo
fazer
com o que eles estão gostando,
sim.
Entendeu?
Mas é aquilo que a Adele falou. Vocês viram aquela entrevista que ela falou? Tá, se
sim.
Tá todo mundo fazendo música pro TikTok, quem vai fazer música pra galera da minha idade?
Exatamente. E mesmo assim, dá pra ouvir os dois, entendeu?
Sim.
O que eu acho bizarro é as pessoas ficarem se limitando. Tipo, ai, não vou ouvir esse tipo de música, porque, ai… Não vou ouvir a Taylor Swift, não vou ouvir
a Olivia
porque,
sei lá,
Rodrigo.
Uma imagem que você criou do artista aleatório.
É, porque não é igual a outra. Mas não precisa ser igual a outra. O graça é justamente ser diferente.
Olha, a Taylor Swift não dança igual a Beyoncé. Olha, menino! Uau.
Mas nenhuma diva pop dança direito, se você
mas
for
eu
ver.
Acho que isso, essa coisa de comparação…
Algumas dançam antigas.
Mas tem umas que nem dançam, não
tem
quer dançar
que
também, sabe?
Não é o forte dela. A Taylor Swift, por exemplo, o forte dela é escrever e criar a própria música ali e acabou.
Sim.
Não é, tipo, tá lá na frente a performance. Eu acho que ela foi indo pra esse lado de fazer grandes turnês, botar uma coreografia ali que ela faz mais ou menos, coitada, não… Não tem muita habilidade.
Mas
porque
tentou.
Eu acho que foi uma cobrança também, sabe? Porque as pessoas cobram esse molde.
É.
E aí cobram. Quando a pessoa vai lá e faz, não tá bom.
No fim você tem que acaba sendo forçada a fazer, né? Tem muita coisa… Dizem, né, que tem muitas coisas ali de começo de carreira. Inclusive, nem é o que o artista quer fazer.
É.
Mas por causa da gravadora, por causa de uma coisa, você é meio que obrigado
sim.
A fazer, né? Tanto que lá pro quarto álbum, a diva começa a se soltar. Ela já começa a ficar
que aí é quando flopa, né?
Que normalmente é quando flopa.
É a maldição do quarto álbum.
A maldição do quarto álbum.
Ó, a Jéssica, tudo bem também se você é uma pessoa que acha que a música de antigamente é melhor, tá?
É, gente, o resumo do episódio é não enche o saco dos outros.
Exatamente.
Acabou.
Não,
a música de antigamente era melhor. Vai ouvir a música de antigamente.
Ó, a Jéssica falou aqui, ai, divos, minha opinião é polêmica. Sempre acho que o pop antigamente era bem melhor, mais forte. Tanto é que as músicas antigas fazem muito sucesso ainda hoje. Ai, não faz, não. Sinto que muitos cantores hoje só querem fazer coisas batidas e para o agora. Não é geral, mas a maioria. Eu não acho que as músicas antigas fazem sucesso até hoje.
Mas eu acho que esse argumento dela, o problema é dela mesma. Porque assim, ela só tá ouvindo as mesmas coisas.
Então, vai ela vai conhecer as coisas novas, ela não tá ouvindo.
Porque sucesso assim. Por sucesso, os números representam sucesso. Eu acho que os clipes antigos… Por exemplo, o clipe do Thriller tem 1 bilhão de views, porque é o Michael Jackson.
Sim.
Mas as músicas antigas não têm o mesmo impacto que as mais novas,
não, acho que assim, tem músicas que se tornam clássicos. Tem músicas que, tipo,
sim.
Ficam atemporais,
sim,
né?
Sim.
Mas eu acho que músicas atuais também são atemporais. Tipo, também vão se tornar com o tempo.
Eu acho que a gente tá chegando numa era meio que o tempo tá, a linha do tempo tá ficando uma coisa meio embaçada, assim, sabe? Porque, por exemplo, tem música antiga com o TikTok que tá voltando. A galera que, sei lá, tá entrando no TikTok agora, de 13, 14 anos, não fazem…
Você consome TikTok?
Eu consumo, mas pra ver idiotice, assim.
Mas o TikTok também está fazendo um grande resgate de músicas antigas também.
É isso que eu tô falando. A galera de 13 anos não sabe quem é Nelly Furtado. Mas já ouviu Say Right, porque tá tocando no TikTok.
Sim.
Então, às vezes, é uma música antiga que volta pro topo da parada. Então, acho que essa coisa tá meio
que
perdendo.
Mas acho que eles não vão ouvir a música fora do TikTok.
Vão.
Será que vão?
Não, acho, ai, olha a Running Up the Hill,
da Kate Bush.
É, que voltou a viralizar.
Pode
ficou.
Viralizou por causa,
mas por causa da série.
Mas aí foi pro TikTok e continuou viralizando.
E no Spotify, ela também ficou. É. Ela, e na Billboard também, ela ficou. Uhum. Tipo, então, ele também… Não é só música nova que viraliza.
E a Taylor Swift, hoje saiu o Top 10 da Billboard Hot 100. E ela tá com três músicas de três álbuns diferentes no Top 10.
É, que é o babado. Tipo,
uma música de 2019, uma de 2000… Não, uma de agora que saiu e uma do álbum do ano passado. Tipo, então meio que tá meio… Se perdendo, assim, sim, sabe? Vai...
É, na verdade, o consumo mudou, porque aí… Por exemplo, né, se você for ver o top músicas do Brasil, são músicas que eu não consumo.
Sim.
Mas muita gente do Brasil consome. Uhum. E às vezes a gente não tem noção, por ser aqui de São Paulo, às vezes…
Gente, Ana Castela tem um monte de hit, vocês conhecem qual? Quais?
De quem?
A Ana Castela. Tem então, vários hits, eu conheço uma.
Eu conheço com a Melody.
Quando o pai da Melody… Mas quando o pai da Melody falou aquele absurdo… Porque pra mim é um absurdo ele ter falado que a Melody deu uma carreira pra ela. Eu já tinha ouvido falar da Ana Castela antes.
Você já tinha?
Eu já tinha ouvido falar. Onde? Eu já tinha… Não conhecia as músicas, mas eu já tinha ouvido falar.
Eu não conhecia.
De Instagram, de passar assim, eu já tinha ouvido falar.
Mas você conhecia mais a Melody ou ela?
Não, mais a Melody.
Eu não conhecia ela.
Não, mas aí se você for entrar nesse quesito, a gente vai colocar uma lista aqui de um monte de diva pop que eu só ouvi falar por causa de outra.
Mas quem fez feat junto?
Não, e a Melody já fez feat com várias pessoas e não deu carreira pra mais ninguém também.
Então…
Olha o Naldo aí também.
Com quem?
Exatamente com quem? A gente nem sabe,
então,
entendeu? A gente
tá
nem
vendo?
Conhece.
Não, mas… É porque a Ana Castela brilhou no hit.
É, porque é a boiadeira, porque ela foi o quê? Pioneira.
É.
Pioneira e boiadeira tem... é isso aí.
Oh, é. Falem bem, não falem mal, mas falem de mim.
Então…
É uma música hit. Que tá marcada na minha mente, entendeu?
É.
Sabe, isso é marcante.
Mas pelo motivo errado, gente.
Mas aí…
Não é pelo motivo
mas
certo.
Mas tem motivo certo e errado?
É mais
tem.
Pela polêmica,
não tem.
Né?
Tem sim.
Mas, gente, a cultura pop, a música pop também é muito envolta na polêmica.
É, total. É.
Eu acho que se tem uma coisa que dá pra bater muito ali até entre a Gaga e a Madonna, é justamente… Fazer um caos, não é só a música, mas tem um clipe polêmico, tem atitudes polêmicas.
Pegar uma narrativa,
é o look no handicap.
É uma narrativa toda.
É o look.
A própria Anitta também, né? A Anitta é super, tipo, desse rolê, que dá muito certo. E eu acho que tá intrínseco no mundo pop. Tanto que eu acho que tem divas que não estouram tanto, porque às vezes tem uma vida pessoal mais…
Não tem uma narrativa. A Bibi Rexha.
É. Se você vê até a Adele, tem umas coisas assim, tipo…
É que a Adele, eu acho que ela ganha no carisma, né?
E no mistério também,
E no mistério. Porque ao mesmo tempo que ela é muito dada, assim, ela quase nunca aparece.
É.
Então o povo fica querendo mais.
Ela deve estar numa balada, sabe?
Olha esse comentário aqui da Cash Ohana. Fico em choque em como artistas como Dorian Electra… Você ouve Dorian Electra?
Não.
Você não conhece?
Eu conheço.
Ali X, K-Lo… E Tierra Rock fazem músicas tão boas e quase ninguém escuta. Você não conhece ninguém que eu falei aqui, né?
Isso não
conheço
nem
a Jessie Ware há
Felipe
mais de 10 anos. Ó, ela conhece
Jessie
a Jessie Ware.
Jessie Ware Kinga.
Eu já conhecia a Jessie Ware também.
Jessie Ware Kinga.
E só caiu no gosto popular durante a pandemia. Sou garimpeira de artistas. Você é um garimpeiro de artistas? Ou você vai no que tá pegando agora?
Não, eu… Assim, eu vou muito no que tá pegando agora. Mas eu gosto sempre de ouvir o que tá saindo. Aí eu tenho uma playlist que aí eu vou meio que fazendo um funil, sabe? Eu boto lá. Aí se é um artista que ouve uma música que eu gosto, eu vou ouvir outra, sabe? Eu vou meio funilando.
Hoje você ouve mais Taylor Swift?
Não, hoje eu ouço menos. Eu ouvia bem mais antes.
O que você mais ouve hoje?
Aqueles.
Melody.
Eu ouço muito Lil Nas X, eu ouço muito Beyoncé, Taylor Swift, eu ouço também, Katy Perry, eu não ouço. Eu ouço assim, mas eu tenho playlists que são moods,
entendi,
assim, sabe?
Entendi. Aí vai do
então,
dia.
É, então dia que eu tô
mas
mais calminho.
O Lil Nas X é de uma nova geração, por exemplo.
Lil Nas X é de uma nova geração.
Eu acho ele tipo uma.
Eu acho ele incrível também.
Total. Ele é uma pessoas... diva pop, acabou?
E música que irritou, tipo, fora de uma bolha. Uhum.
Então, mas pra você
como
ver como…
Mas, que não
mas
tem
eu acho que impacta
nova,
é diferente, sim, sabe por quê? Assim, ó, eu também adoro ele, eu acho ele incrível. Mas a gente não ouve ele no nosso dia a dia. A gente não tem… A gente não ouve… A gente não conhece muitas músicas dele.
Sim.
Entendeu?
Mas é que eu acho que a gente não conhece muitas músicas dele porque ele não tem muitos anos de carreira também.
Mas
ele lançou
mas a gente
um
não
álbum
ouve os
só.
Álbuns em casa, sabe? A gente gosta da figura dele, do que ele representa.
Sim. Mas o que eu falo assim, um álbum. Geralmente a pessoa trabalha, sei lá, quatro, cinco singles.
Uhum.
Meio que vai ser as músicas que as pessoas vão conhecer.
Exatamente.
Então, tipo… As...
Mas teve um clipe marcante, ele descendo lá no inferno,
sim,
no Body Dance.
Teve,
não, e tem aquela Old Town Road também, que quando ele, foi
sim,
quando ele apareceu. Que ninguém nem sabia que ele era gay, que ficou aí não sei quanto tempo na Billboard.
E aí, é bizarro se for alguém falar, tipo, ah, eu não vejo mais nada tão impactante. Como assim você não vê nada impactante, tipo…
É, eu acho que a pessoa não tá prestando atenção.
Ou não quer ver também. É. Que eu acho mais triste.
Tá muito apegado ao passado, se liberta. É. Para com isso.
É. Mas o negócio do fã da diva pop é que, por exemplo, é isso do... Se não é mais sucesso, talvez eu não vou ouvir mais. Isso que eu acho meio estranho.
Se não fizer sucesso, não vai mais ouvir?
Tipo, é, tipo, ai, assim, ai, a Katy Perry flopou, não vou mais ouvir ela.
Ah, não, tipo assim, a Katy Perry flopou. Eu não ouço que flopou porque eu não me identifico. Não, não gosto daquele material, mas eu continuo ouvindo,
e
assim,
as outras músicas. Isso eu acho meio besta também.
Mas você acha que tem gente que funciona assim?
Funciona, tem gente que muda o gosto.
O povo pega asco,
se
né?
Se a Katy Perry lançar um álbum agora e, ah, irritar, todo mundo, ai, adoro.
Então, e tem músicas que ela lança hoje em dia que eu acho que se ela lançasse na época que ela fazia sucesso, ia dar certo.
Então, às vezes ficou nisso,
eu
né?
Eu acho. Mas aquela que ela fez, que ela tá meio de robô, num, ai, que parece uma fábrica. Amo. Como essa. Chama aquela?
Não lembro.
É, o Alesso. When I'm gone.
É, não.
É essa daí.
Essa.
When I'm gone, na, 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 na.
Mas tem uma outra que ela tá com um robô que é bafo também.
Mas aqueles. Essa daí, se ela lançasse na época do California Dreams…
Mas vamos lá. A gente vai falar do Witness, porque eu acho que se ela…
Podemos falar
Bon Appetit é Witness ou é…
É Witness, é Witness. Bon Appetit.
Se Bon Appetit tivesse sido o primeiro single do Witness, eu acho que a história do álbum teria sido diferente.
Será,
amigo? Eu acho. Change to the Rhythm é muito ruim.
Mas é militante.
Então, mas ela quis chegar com uma militância.
Mas a diva
ali.
Tem que militar. Em algum momento da carreira, ela vai militar, entendeu?
Mas é que ninguém queria a Katy Perry militando, sabe? O que ela sempre entregou
mas
foi…
Mas aí é um posicionamento dela, entendeu? Ela
e que não deu certo,
não
Felipe.
Deu certo. Mas foi fazendo terapia em live no YouTube depois.
Ai, tadinha, gente.
Mas até a blogueirinha se posicionou. Porque a blogueirinha também é uma diva pop.
É, ela é uma diva pop.
A blogueirinha tem um clipe militante, não sei se você sabe.
Ó, a Luísa perguntou aqui pra gente o que, que a gente acha que mais mudou no mundo pop de antes para o de agora. O que mais mudou no mundo pop, de uma forma geral.
O que mudou?
Ah, a diversidade.
O tamanho da música.
O tamanho da música.
O tamanho da música.
O tamanho da música, eu acho que é o
povo lançava um álbum, ficava ali 3 anos com aquele álbum.
Mas tá voltando música grande, gente. Tá voltando.
Eu acho que tem gente que não se importa com isso. Tipo, a Beyoncé lançou um álbum com músicas longas
então,
e foda-se, entendeu?
Sim. Foda-se. Mas é que o tamanho dela permite. O tamanho da Taylor Swift permite que ela lance música de 10 minutos. E fica lá.
É. Mas e também, elas também são pessoas que estão no momento da carreira que também que já é permitido. Porque muita coisa é feita, tipo, se não irritar, a gente não vai lançar mais seu álbum, entendeu? Então eles são obrigados a lançar coisas curtas por causa do mercado.
Nossa, eu acho que isso é o que mais mudou, sabia? Porque às vezes, por exemplo, a Padam, da Kylie Minogue, né? Acho incrível, mas não acho revolucionária. É. Parece uma música que ela já fez antes, assim.
Parece uma coisa… Lembra da época de Mr. Saxo Beat?
Sim! You make me dance. Eu acho que parece essa coisa,
Seria lançado na mesma época, assim, ó.
Sabe o clipe dessa música?
Que ela tá na cadeia? É um que ela tá na cadeia?
Que é um monte de mulher com um trombete, com… Ah, não, ela tá na cadeia, é verdade.
Ela tá
na
essa cadeia. A gente tá confundindo com a Destination Calabria.
Mas é um clipe bem submundo, porque a gente nem viu o clipe dessas músicas antes.
Então.
Entendeu?
Mas eu acho que a música pop, a gente já não acha ela revolucionária. Ah, esse som é extremamente novo.
Claro, até porque estão usando sempre
Rosalía aí. Não,
super diferente.
Mas aí é uma pessoa. Mas de uma forma geral.
Mas sempre foi assim, uma pessoa outra que se destaca.
Não,
nos outros,
de uma forma geral, ela não é uma música.
Billie Eilish.
Mas eu fico pensando até nessa coisa, tipo, o que tá irritando hoje é sample.
Não.
Por que tanto sample também?
Não. Não, mas eu acho que a gente sempre tem um momento onde a gente resgata coisas. Hang Up é um sample do ABBA, dos anos 70, entendeu? Então acho que tem momentos culturais em que a gente passa por resgate de coisas antigas. Agora tá tendo um grande resgate de anos 90, de anos 2000. Então a gente tá nesse momento. Tanto que eu acho que a Olivia Rodrigo tem um pouquinho ali da Alanis Morissette dos anos 90.
Sim.
Que era um grande momento ali dela. Que era o momento do rock em alta.
Sim.
Tanto que a música pop já não tava tão ali.
Então, mas você não concorda que, de uma forma muito geral, a música não é extremamente revolucionária? Ela só tem ciclos que se renovam.
Sim.
Ela vai e volta.
Ah, mas assim como tudo, né, gente?
Exatamente.
É, então assim, por isso que eu acho que realmente a maior mudança no mundo pop é o tamanho da música. Porque a sonoridade…
E lançamento de álbum
vem uma coisa nova, tal, mas de uma forma geral, não é uma sonoridade assim, nossa, isso eu nunca ouvi antes na minha vida.
Como a Rosalía, pra mim, é um grande exemplo disso. E,
amor,
e o próprio reggaeton
também. Você tá falando
também.
De uma artista, eu tô falando de um modo geral.
Não, mas você para pensar no reggaeton. É um ritmo latino que estourou mundialmente, entendeu?
Rosalía
ele
latina,
um
aqueles.
Um novo
Mas a Thalia tinha uma música latina quando eu era uma bicha de 7 anos de idade.
Tinha, mas não hitou mundialmente, infelizmente.
Então,
querido.
Mas já existia.
Existia, Eduardo. Sim, existia.
Então…
Mas então, qual a última coisa novidade, então, que teve? Então, me diga.
Então, eu não sei dizer, porque pra mim as coisas… se parecem muito, entendeu? Não acho que existe uma grande novidade. Acho que a Rosalía é uma novidade. Acho que a Billie Eilish é uma novidade, mas de uma
Só
forma
que
geral…
Só que a Billie Eilish veio Avril Lavigne.
De uma forma muito geral…
Acho que
geral,
sempre tem uns estereótipos, assim, que vão seguindo.
Mas a Avril Lavigne parece a Alanis, não é? Coisa do rock.
Eu acho que, na verdade, o que eu tava falando disso é que é muito cíclico. Então, por exemplo, assim como o rock esteve em alta lá nos anos 90, talvez algum. Ele passou por uma. E nos anos 2000 também.
Voltou uma coisa para amor ali.
E depois parou. Sim. Deu uma sumida, não tá mais em alta. Mas agora outros artistas começam, tipo, o Willow Smith começou a cantar rock. Começam umas pessoas resgatar.
Tá voltando
umas
coisas. Uma parceria diva pop com DJ também.
Diva pop. É, um ré. Pensa lá na nossa época que o pop tava em alta, também, por um lado, também tinha. Música black também, que era muito em alta lá, com 50 Cent também. Que não tá mais tão em alta, mas assim, teve seu momento. Então acho que uma hora pode voltar de novo,
então,
entendeu?
Sim. E aí não significa que é uma coisa totalmente inovadora, porque já teve.
Sim, mas eu acho que tem coisas que são diferentes, tipo a Rosalía, entendeu?
Enfim, gente, vocês entenderam, né? Vai ficar aqui nisso, tá? Vai ficar nisso.
Eu acho que tem, sim, coisas novas e diferentes, sim. Acho que tem artistas experimentando coisas novas, entendeu?
Falando em artistas experimentando coisas novas, ó. Ringo. Aí, o povo bota os nomes no Twitter. Como que vocês fazem pra ler isso, gente? Realidades. Não tivemos mais nenhuma diva pop com impacto, conceito e aclamação depois da geração da Lady Gaga, Kate, Beyoncé e Rihanna. As que surgiram depois não seguram a barra e pecam em muita coisa, infelizmente. Ai, falou a crítica musical, nossa, a Isabela Boscov da música.
Gente, aí eu ó, já citando aqui.
O que é preciso, então, pra ser uma diva pop, gente?
Gente, Billie Eilish é uma diva pop. Pra então, mim, entrega conceito.
E ela é tão estourada quanto essas aqui.
Exatamente. Uma estética totalmente fora do que era esperado. Sim. De uma diva sensual, porque ela vem já com umas rouponas.
É por isso que eu meio que fiz uma analogia dela com a Avril Lavigne no começo da carreira. Que a Avril Lavigne, ela usava umas coisas na largona, era meio skatista. Sim. Era uma… Bati no microfone, vai me matar. Usava uma gravatinha, sabe? Então…
Rebelde, né? Acho meio rebelde. Uma estética rebelde.
Ó, né? Aí o outro aqui já falou, né? O Rapunzão. Existe um pop antes e um pop depois da Lady Gaga. Ela resetou a indústria. Discordo, porque a Billie Eilish não tem nada a ver com ela. E é um outro tipo de diva pop também.
Exatamente.
Então, assim como também… Pra mim, por exemplo… A Doja Cat, pra mim, é uma artista, assim…
Ah, eu amo.
Nossa, eu acho ela um momento…
Disruptiva, eu acho.
Acho disruptiva. Acho
acaba com os fãs.
Ela usa as redes sociais de uma forma única dela. Acaba com os fãs, adora a diva que acaba com os fãs.
Faz
também.
Faz tortura psicológica
não tá
com todo
nem
mundo.
Aí, foda-se vocês, entendeu? Não quero lançar essas merda, não sei o quê. Eu acho… Como não pode considerar ela uma coisa bafa, assim, pra indústria?
Um acontecimento.
A própria Taylor Swift. Não sou mega fã, conheço algumas, conheço… Mas assim, o que ela tá fazendo em questão de número é pra você ficar chocado, assim. Você fica chocado, caraca. Tipo, ela movimenta tanto, assim.
E a gente
assim.
Tem que pensar também que é uma… No documentário da Taylor, ela mesma falou isso. Que diva pop, depois, sei lá, dos 32, 33… Meio que a indústria vai meio que abafando essas divas pop. Então, tipo, ela com 32 anos… Tá com esse tamanho, assim, é uma coisa
uma época
meio…
que talvez esperaria que ela já não estaria mais, né, com essa…
Exatamente.
Tem umas entrevistas da Madonna dos anos 90, né, que é uma época mais polêmica da Madonna, que tem o livro Sex, que ela tá lá pelada e tal, né. E aí tem um cara que pergunta pra… Tinha, além das matérias que falavam assim, tipo, Madonna está desesperada, porque já é uma velha. Tem cara que pergunta assim na entrevista, nossa, você não tá muito velha pra… E ela com 30, tipo, 30 anos, sabe?
É a Marlene Matos.
Que bizarro. É, bem Marlene Matos.
A Marlene Matos, gente, disse que a Xuxa tinha que morrer cedo pra Xuxa virar um ícone.
Ai, pelo amor de Deus.
É um absurdo,
é um absurdo falar que tem raiva porque a menina
gente,
é saudável.
Mas infelizmente…
Gente, que louca.
Tem um ódio que você é saudável.
Que louca. Você é uma caída.
Vou falar uma coisa polêmica. Ela não mentiu de certo modo. Porque, por exemplo, a Amy Winehouse aí, icônica, e morreu cedo,
mas
sabe?
A Xuxa continua sendo icônica sem ter
Eu
morrido cedo.
Pessoas como a Xuxa e a Madonna, deixa eu jogar aqui, demonstram que não é necessário isso, entendeu?
Até porque se fosse morrer jovem, nem não dava mais tempo também, né?
É. Já. Mas eu acho que se tinha esse pensamento, entendeu?
Sim.
Porque vai chegar uma época que você vai ser irrelevante, então é melhor que você morra antes.
Que pare, né? Ou tipo, abandona a carreira e fim.
Ou abandona a carreira,
acho que ela quis dizer nesse ponto, né? Mas acho que ela… Nossa, é horrível você ouvir isso, tipo…
Horrível?
Da sua empresária.
Total. Sim.
Ai, você tem que morrer cedo. Se o Rafa Dias chega em mim hoje, ai, você precisa morrer cedo. Já sou velha.
Com a blogueirinha, já ele não faria isso.
Mas tem tipo de artista que eu acho que imagina isso até, inclusive. Ai, quero me tornar uma lenda, não sei.
Ai, será?
Acho que deve ter gente tão, tão assim louca com nesse nível. Ai, que com horror. Ego grande assim.
Ai.
Não sei.
Não, deve ter, né? Tem louco pra tudo, mas tem sei lá, é meio tudo. Bizarro pensar.
Eu acho, né? Não sei.
Olha, a gente que nasceu nos anos 80, 90, a gente respondia quiz de revista. Você chegou a pegar essa época, Mauri, ou não? O seu já era quiz na internet mesmo?
O meu já era na internet, já.
Não era capricho?
Não era capricho. Minha irmã não tinha muito costume de ler capricho. Eu não... O meu já era na internet.
Pior que a gente também, nem a gente pegou muito. Eu não peguei muito capricho também, não. Eu era BuzzFeed, não sei.
Não peguei muito a época do teste, mas eu fazia bastante BuzzFeed.
Aqui a gente também tem teste, tá? E é um teste que envolve as gerações aí, que eu não sei diferenciar qual é qual. Não sei se você, por ser jornalista, sabe. Mas é um teste pra adivinhar se você é boomer. Boomer é o quê?
Quer dizer boomer?
Boomer?
É. Boomer já é depois da geração Z.
Ah, eu acho não. Que essa galera, tipo…
Não é?
Não é antes?
Não. Antes da geração Z é millennials.
Não, boomer é depois.
É millennials, geração Z e agora os boomers. Que estão vindo, não é? Essa galera do TikTok.
Boomer, geração X, Y…
Geração X é da Xuxa, né?
Como assim, gente?
Como é que é? Boomer é… A diretora vai ter que ajudar a gente.
As três…
Ixi, me perdi toda aqui.
Eu também me perdi.
Não sabia que tinha tudo isso de velha. Só pra falar que é velha e as outras são novas.
É só isso, gente.
As outras são mais velhas e as outras são mais velhas.
Não, a grande brincadeira aqui, a Mauri, é o seguinte. A gente vai falar várias músicas. Tá. E aí, a gente vai montar uma playlist com você. E aí, o resultado diz de qual geração você é.
Tá bom.
Foda-se que você tem 23 anos.
Tá.
Pode dar aqui que você
não,
é uma arcaica.
Não, tem coisa que eu nem sei da existência, mas tem coisa que eu conheço, graças a Deus, tá? Ó, por exemplo, ó, vamos jogar aqui, tá?
Tá, eu vou escolhendo, eu vou falando pra vocês,
você vai
vocês
falando, a gente as opções. E a gente vai fazer aqui também, junto, e todo mundo vê o resultado no fim.
Tá.
Ó. Escolha um hit de 2010. Dynamite, Tayo Cruz.
Tá.
Just the Way You Are, Bruno Mars. Oh,
nossa,
Just
cansou
the
essa.
Way you are. Bad Romance, Lady Gaga.
É.
What's my name? What's my… Qual o meu nome? Qual o meu nome?
Às vezes
Rihanna.
A gente acorda assim, né?
É.
Ah, eu acho que What's My Name.
What's My
Mentira.
Name?
Ah, eu não gosto. Vai de Bad Romance?
A gente vai de Bad Romance?
Não, eu vou de Bad Romance porque pra mim marcou.
Não, eu gosto. Eu iria ou de Bad Romance ou…
Não, fala… Não, ele vai de…
Não, fala a sua.
O seu primeiro,
tá,
que você falou.
What's My Name.
What's My Name, tá. Então, pra Mauri. Eu vou de Bad Romance.
Pra vocês terem uma noção de idade, eu e o Eduardo ouvimos Bad Romance… Sempre conto isso, mas vou contar mais uma vez. Eu e o Eduardo ouvimos Bad Romance a primeira vez no motel.
Ai, tínhamos acabado lindo. De transar. E aí ele falou pra mim, nossa, amor, saiu uma música nova da Lady
você
Gaga.
Viu a nova da Gaga?
Eu tava no banheiro me limpando.
Isso,
gente, que lindo.
E a gente botou. E você vê, enquanto algumas eram crianças, a gente tava o quê?
Procriando.
Gozando, fazendo filho.
É,
quem disse que dois modo. Iguais não fazem aqueles, né?
Aquelas loucas. Mas a Gaga, ó, um recorte da Gaga aqui que eu acho. A Gaga veio num momento onde estava tudo muito monótono. E
tava.
Ela fez
uma,
as pessoas
acordarem. De ovo na premiação.
Fez as pessoas acordarem.
Como dizem as bichas chatas de Twitter, ela foi a indústria, ela é a indústria.
Mas também cansou. Por isso que as de hoje estão tudo soft, porque cansou também aquela…
Cansou de
sabe,
tanta coisa.
Sem chegar no balão também.
Aquela que vai de vestidinho preto.
É uma Olivia Rodrigo, então é uma blusinha da C&A.
É, a Olivia Rodrigo é uma blusinha da C&A mesmo. É. Você gosta de boy bands?
Não muito,
mas vai ter que escolher uma música. Escolha uma música clássica de boy band. I Want It That I Way, de Backstreet Boys.
I Want It That
I'll Make Love To You. Boys to Men.
Não lembro dessa.
Bye, 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 NSYNC.
Bye, Bye, Bye.
What Makes You Beautiful, One Direction.
A minha geração pegou mais One Direction, mas eu acho que eu gosto mais de Bye, Bye, Bye.
Ai, olha, NSYNC. Então você tem uma…
Ai, uma coisinha nos dois
olha,
mil.
Olha, gente, você sabe como eu sou um senhor… Corpo de jovem, né? Eu adoro One Direction.
Ah, eu gosto, mas essa música eu não gosto.
Eu não gosto
deles, não.
Eu gosto deles.
Prefiro as That's My Girl…
That's my girl.
Aquelas bate com…
Não, mas aí a gente tá falando de girl band. Eu tô falando de boy band.
Também, eu não gosto de boy band.
Eu gosto mais de girl band também.
Pussycat Dolls, se tivesse aqui…
Nossa,
ah, mas aí você não mamava nenhum One Direction.
Ah, se eu tivesse de boa…
É, se eu tivesse de boa.
Uma terça-feira, 3 horas da tarde,
mas
nada pra fazer.
Mas preferia sair com as Pussycat Dolls.
Né? Ai, sim, isso sem dúvida.
Chutar a cadeira,
ai,
uma coisa bem…
E hip hop, você conhece?
Conheço algumas.
Ó, First Class, Jack Harlow.
Gosto.
California Love, Tupac. Feat. Dr. Dre and Roger Troutman. God's Plan, do Drake.
Essa não, é boa. Drake tira.
Power, Kanye West. Plan, né?
Power, Kanye West, Power é boa.
Qual dessas?
Eu vou de God's Plan, do Drake. Não gosto dele, mas gosto da música.
Eu vou também, a God's Plan, eu acho muito boa também.
Tá, vamos de God's Plan, então.
Então vai.
Eu vou de God's Plan.
Pagar pau.
Pagar pau. Drake, volta pra cá qualquer dia.
Ó, adicione um hino de término de relacionamento, meninas.
Você fica na fossa com música, amigo? Você é disso,
ele é fã da Taylor Swift.
É, mas música triste me deixa feliz.
Jura?
É estranho.
É o contrário,
é
então.
É o contrário, eu fico felizinho com música triste.
É. Tá, vamos lá.
Depressão, às vezes, também, né? Tá alimentando ali.
Before He Cheats, Carrie Underwood.
Tá.
Good For You, da Olivia Rodrigo, que é da minha época, né?
Sim.
Super da sua época.
We Are Never Ever Getting Back Together,
ai, gente.
Taylor Swift.
We!
E Forget You, do CeeLo Green.
Ai, We Are Never Ever Getting Back Together, né? Apareceu a loirinha.
Bom, eu vou da Olivia Rodrigo.
Eu vou de Olivia Rodrigo também,
ah, tá
pra
bom,
você ver,
então.
Ó.
Mas
tá
a Olivia Rodrigo é filha da Taylor.
Ela é filha da Taylor? Chamam assim?
Ah, ela era muito fã da Taylor. Ela começou a compor por causa da Taylor.
Sério?
Uhum, ela
olha,
é muito. Inclusive, em Good For You… Não, em Deja Vu, ela usa… Não, é, não chega a ser o sample, mas ela… Ah, esqueci. É tipo uma interpolação de uma… Da ponte da música da Taylor Swift, ela meio que usa a melodia…
A
mesma melodia na…
Uma interpolação,
é, dizem que tem essa esse negócio da transição, né?
É, transição, interpolação,
é
acho que é
melodia.
Outra.
Ela pegou a mesma melodia da ponte de uma música
é
da Taylor Swift e botou nela. É tipo isso.
Tá, porque a gente é burra, só conhece sample.
Ó, tá aqui uma coisa de bicha véia. Escolha uma música country.
Tá. Ana Castela.
Boiadeira.
Here You Come Again, Dolly Parton. Nossa, essa é bem antiga.
Ai, qualquer coisa de Dolly Parton.
Né?
Eu gosto
Tequila, Dan My Shy. Burn It Down, Jason Aldean. Quem que é Jason
esse
Aldean?
Eu tô sentindo que é uma coisa bem americana. Esse teste.
Man, I Feel Like a Woman.
Ai, Man, I Feel Like a Woman.
Eu também vou nessa. Eu acho essa música ruim, mas ao mesmo tempo é maravilhosa.
Eu acho um brega bom.
Você imagina, você tá indo pro salão do casamento da sua prima. E aí você senta lá e vem suas primas e começa a tocar.
Elas tudo assim, ó.
E aí elas te puxam, porque se é alguém, você tem que ir lá dançar com
elas. E elas se sentem jovens.
E a gente vai ser os que sabem a letra, né?
E a gente gosta, porque no fim você tá ali dançando a Shania Twain.
E a gente tá meio na I Feel Like a Woman lá.
Ah, eu vou de Shania Twain também, né?
Eu gosto da Shania. Um beijo pra Shania.
É Shania,
é
né?
É Shania.
Não é Shania.
Ah, eu falo Shania.
É Shania.
Ah, é?
É, eu falo Shania zoando.
Mas não é Shania?
Não, é Shania.
É Shania, fia. A gente passou a vida falando
Shania.
Shania.
É Shania.
Shania nas hortas. Shania nas hortas.
Uma música de rock. Another One Bites the Dust, do Queen. Smells Like a Teen Spirit, do Nirvana. Living on a Prayer, do Bon Jovi. E Come Together, do Beatles. Aqui só velha, né?
Ah, então é uma coisa rock clássico.
Eu vou no Nirvana, porque eu acho que essa música é um clássico na voz da Klaus Johanna. Pra mim é um clássico.
Nirvana, com certeza, amo Nirvana.
Eu acho que eu iria de Queen.
Você é de Queen?
Eu gosto de Queen.
Nossa, mas aqui pra você ver como o rock tá, só pegaram música velha. Nem tem música nova.
Ai, podiam ter
rock.
Colocado uma nova. Tinha coisa
mais
Olivia
nova. Rodrigo. Sim,
Avril Lavigne, Hello Kitty.
Hello Kitty.
Avril Lavigne. Me manda um kit.
Você pegou esse surto que aconteceu com a Avril Lavigne?
Eu peguei, eu era fãzinho de Avril Lavigne também. Gente, Avril Lavigne foi minha primeira diva pop. Eu menti pra vocês. Eu ligava na rádio de Ibitinga, na minha cidade.
Ah, então isso que é ser fã, você ligar.
Eu nem sabia inglês. E eu ficava, ah, eu quero aquela música da Avril Lavigne, aí qual? Eu ficava, hey, hey, you, you, you. Aí eles tocavam
nossa,
lá.
Nossa, e essa daí é horrível, né?
É horrível.
Nossa, tem um monte de pergunta ainda, Fih. Tá. Vamos acelerar.
É uma música icônica dos anos 90. No Scrubs, do TLC. It Wasn't Me, do Shaggy.
Was a Me.
Ah, é essa? Nossa, um clássico. Ice, Ice Baby, do Vanilla Ice. Nem você deve saber, né?
Não.
Ice, Ice Baby. Não. Let's Get Loud, da Jennifer Lopez. Let's get loud.
Let's get loud. Let's get loud.
Eu vou no Shag.
Ah, eu vou com vocês, eu confio no Shag.
Mesmo?
Você nunca ouviu o Was a Me?
Foi como que é?
Mister. Não, essa é outra.
Was a Me.
Was a Me.
Ai, gente, eu tô me sentindo ridículo. Ai, não, já ouvi melodiazinha, assim. Nossa, eu tô me sentindo uma vagabunda sem conteúdo.
Eu vou colocar Jennifer Lopez, porque minha diva latina.
Uma música dos anos 80. Time After Time, Cyndi Lauper. Billie Jean, Michael Jackson.
Billie Jean.
I Wanna Dance With Somebody, Whitney Houston.
Ai, boa.
Material Girl, Madonna. Nem preciso dizer qual que eu vou colocar.
Material Girl.
Ai, eu vou de Madonna. Ai,
agora ela é Bacterial Girl, né?
Ai, mas essa é muito
irritante. Para de falar. Olha, porque agora a Madonna é Bacterial Girl.
Olha isso!
A sua diva pop vai morrer de bactéria,
não,
tá?
Credo, não karma.
É.
Nem é você que sofre, é a diva, coitada.
Exatamente.
Nem tem culpa. Olha o quadril da Gaga aí.
Adicione um hit pop. Levitating, Dua Lipa. Fans Like, Walker Hiles. Seven Rings, Ariana Grande. Bad Rabbits, Ed Sheeran.
Ai,
quem que vai pôr
Rings.
Ed Sheeran?
Ah, é algum frustrado.
Eu vou pôr Dua Lipa, Levitating.
Eu
né?
também. Apesar de eu achar que essa música, ela moeu demais e já deu.
Eu vou de Ariana.
Uma música mais de boa. Positions, da Ariana Grande. Come True, da Her.
Her.
Good Days, da SZA.
Good Days é bom.
Ou Mood Swings, do Pop Smoke, nem sei.
Eu acho que eu vou de Ariana também.
Positions?
Ah, eu vou pôr Ariana também.
Eu é, porque as outras eu não tô lembrado, então vou por essa. Quase terminando. Escolha uma música de um grupo de K-pop.
Tá.
Butter, do BTS.
Gosto.
How You Like That, do Blackpink. Ai, maravilhosa.
Amo também.
The Fuse, do Twice. Ou Hot Sauce, do NCT Dream.
Eu acho que eu vou de Blackpink.
Óbvio,
eu vou,
né?
Eu vou também de Blackpink.
É óbvio. Por último, escolha mais uma música para completar sua playlist. Blank Space, da Taylor Swift.
Ai, eu amo essa, Blank Space. Gente.
É muito bafo. Nem quer saber as outras, né?
É, não, pra mim é Blank Space.
September, do Earth, Wind and Fire.
Ah, eu gosto também.
Você gosta?
Essa eu gosto.
Ó, oh, conhece de velho. Say So, da Doja Cat.
Gosto.
E There Before I Am, da Billie Eilish.
Ah, eu colocaria todas, mas Blank Space, eu tenho que honrar a loira.
Eu vou de Doja. Você é boomer.
Eu sou boomer?
Você é boomer.
Ah,
qual é a definição do boomer,
eu sou um
diretor?
Jovem senhor.
Ah, você gosta dos clássicos, dos antigos.
E não conhece muitos hits recentes.
Nossa,
olha,
não conhece.
Eu sou o primeiro menino que mandou.
É, então, é.
E pra você
mas
ver,
senhor.
Eu sou geração Z.
Eu
entendeu?
Também tirei geração Z.
É muita gente.
Você nossa, é bem Gen Z, você adora descobrir novos artistas e provavelmente tem um gosto bem eclético.
Olha, eu sou mais clássico.
Gente,
é a prova de que não importa a sua idade.
Não
entendeu?
Importa a sua idade.
A idade tá na cabeça.
É só um número,
tá?
A idade.
Aliás, constatamos que nós somos mais jovens do que o Amari.
Olha, pra você ver, né, gente? Não, pelo look você já vê.
E eu ia falar
e
isso,
assim,
juro que você tirou as palavras da minha
olha,
boca.
Olha, eu vou te falar uma coisa. Se o teste do BuzzFeed disse, tá dito.
Tá
não importa
feito,
a idade
gente.
Que você tem.
Se ele diz que você é bipolar…
São tantos psiquiatras
pode tomar
que estão ali fazendo.
Que horror.
São tantos profissionais
TDA.
Dedicados
eu soube
a esse
pelo
teste.
BuzzFeed que eu tenho, né?
Com toda a precisão de um teste do BuzzFeed, a gente vai ouvir agora os áudios dos nossos seguimores. Aê. E vamos dar conselhos, Amauri.
Vamos gongar.
Pode xingar, pode vale tudo, tá? Vale xingar, vale falar verdades.
Tá a gente tem foto, eu tô solteiro. Tem
tá
foto.
Solteiro,
eu tô...
amigo. Qual que é o seu gosto?
Ai, dente na boca.
Tá.
Já tá pedindo muito.
É, às vezes, né?
É, tá pedindo muito.
Eu não tenho muito um tipo, não.
Você
eu
vai
olho,
que vai.
Eu falo, ah, gostei, vou.
Entendi. Não tem tipo, tem pressa.
Não tem tipo, tenho pressa, é.
Tá, ok.
Mas tem muita pressa ou você é meio cansada?
Eu sou meio cansado, eu enrolo.
Você enrola.
Eu enrolo
ah, eu vou usar
bastante.
Uma bicha enroleira.
Eu enrolo.
Rolo e enrolo.
Desculpa, eu peço até desculpas aí. Pros
é,
homens,
gente, ó, fica aí, você que foi enrolado
uma,
pela hora.
Eu dou uma requentadinha.
Okay. É,
vamos ouvir o áudio.
Vamos lá, solta aí, gente.
Olá, divos. Tudo bem com vocês? Comigo tudo ótimo. Então,
amei, que
a
já
minha
respondeu.
Informação é sobre simplesmente o valor do aluguel, gente. Eu não tô entendendo o que é que São Paulo quer dar a gente mais.
É.
Não
é.
Estou suportando mais. Tá muito caro.
Tá.
E só vai aumentar mais.
É.
E aí que eu moro mais afastado, mas eu não queria sair da capital. Pelo amor de Deus, precisamos de vocês, por favor.
Ajudando.
Precisa de mim pra quê,
pra
bicha? O que, que eu
fazer
posso
pix?
Fazer pelo preço
ah,
do seu aluguel?
Pra pagar o meu aluguel, eu vou pagar o teu agora?
É,
mas
não,
mesmo
mas tá
assim,
não,
ele
mas
quis
tá
desabafar.
Mas
mesmo assim, tá lá comprando ingresso da Diva Pop, entendeu?
É.
Tá
e essa tem um tá jeito, passando. Eu senti um ar de que essa aí ficou na fila da Taylor Swift.
Essa é igual a Vini do BBB, ela vende o
é.
Botijão de gás pelo show
não,
da Anitta.
Não, pior, essa ficou na fila do RBD, não foi nem da Taylor Swift.
Você pegou o RBD?
Não. Meu primo pegou, eu peguei meio por osmose, assim, sabe? Eu não gostava tanto, mas eu assisti um pouquinho a novela.
Entendi.
Eu tinha um RG do Miguel.
Meu Deus, pra quê?
Eu tinha, não sei.
Já é alguma coisa? Já dizia
gente,
na feirinha.
Gente, por que existem RG? Você vai na feira, não tem a RG da Diva
Se
Pop.
Se tivesse um da Gaga, da Madonna, você não ia?
Eu queria, gente. Não. Eu queria sim. Eu queria sim.
Mas olha o RG da Madonna, gente.
Eu queria sim. Nossa, é talhado de antigo.
É maluquice, né? Vender RG. Como você vende RG?
Pra quê, né? É pra e você... é uma foto deles bonita, assim. Aí foto de RG é foto feia, gente.
É. Ah, é que eles são adolescentes diferenciados,
né? E você vai fazer o quê com aquele RG?
Ai,
um documento de brinquedo.
Ai, brincar,
um trabalho pra amarração.
Ai, que horror.
Você faz uma amarração ali.
Ai, mas aí amarra a pessoa
é
pra fica pra sempre.
Olha, amigo, é tudo caro mesmo. É difícil.
E fica aqui registrada a sua reclamação, porque não tem o que se
Tenta
fazer.
Tenta dividir o aluguel com alguém, se você divide, chama mais gente.
Você mora você divide aqui?
Eu moro sozinho.
Ah, então você é rica.
Tá considerando que você não passou.
Então o Papel Pop tá pagando bem, gente. Só mora e mora sozinho. Bem. Que bairro que você mora aqui de São Paulo?
Eu moro no Bela Vista.
Você tem local, então?
Eu tenho local, gay com local.
Super bem.
Eu moro no Antro ainda, eu moro na Gay Caneca.
Mentira!
Então você tá muito bem, Amaury.
Eu tô bem localizado. Olha, mas isso não significa que eu não reclame do aluguel, né, gente?
Exato, é sobre isso
entendeu?
Também.
É caro.
Gente, mas quem tem vontade, tem local.
É,
eu
quem
acho
tem
que é
faz o local, entendeu?
Não é o aluguel que tá caro, é o salário que está baixo.
É. Isso.
Então fica aqui.
Mas o Lula tá aí, ele tá só alguns meses, espera.
É, mas eu gostei que ela é bem otimista. Você viu ela aí, só vai piorar e só vai ficar mais caro.
Calma. Mentiu, né?
É, deixa.
Assim.
Mas eu acho que é o salário que está baixo. Então fica aqui a crítica às grandes empresas, grandes empresários. Dia TV, vamos aumentar o salário do
Vamos
povo,
lá, contrata tá? mais gente.
Temos mais um áudio, Amaury.
Vai.
Oi, seus divos, tudo bem?
Tudo bem.
Gente, eu vou tentar resumir, porque eu preciso de um conselho, tá? Já vou ser bem direta. É, gente, eu tenho 29 anos, me descobri bissexual tarde, olha. Sempre fui da igreja.
Nunca é
então,
tarde,
né,
nunca é tarde.
Comecei a descobrir a vida mais tarde também. E eu sou casada, né, já fazem... vamos fazer 7 anos agora.
Caraca.
Meu marido, ele é super de boa, meu companheiro sempre me apoia em tudo e tal. E a gente entrou agora em um relacionamento não monogâmico, porque eu disse que eu queria curtir um pouco a vida, né? E ele super concordou, super me apoiou.
Chique.
Chique.
Só que o problema, gente, é que é o seguinte, eu não sei flertar, nunca fui solteira. Os meninos, não sei falar com eles, as meninas me assustam. E é isso, eu queria ajuda, conselhos. Obrigada, vocês são incríveis, eu amo o canal de vocês. Eu acompanho desde o blog e a página no Facebook, gente.
Ai,
amo
chique.
Vocês.
É isso, isso entrega a nossa idade.
Não, mas ele viu o site, entrar em site também é coisa de velho.
É. Mas eu acho que eu acompanhava a página do Facebook de vocês, sabia?
Ah, então você é velha também.
Eu acho que tinha, parecia.
Só que você era criança.
É que eu era criança, eu acompanhava com outro olhar,
sabe? A gente sempre foi muito atemporal, entendeu?
Eu acho.
Extremamente atemporais.
Vocês são tipo divas pop também, sabe? Vocês tiveram suas eras.
É, o Corrida das Blogueiras são nossas eras.
Pior que
sim.
Se inspira nas divas pop.
É. Cada temporada é uma era.
Gente, a Madonna é um grande exemplo. Se você quer perseverar, você tem que
Para
secretar.
De falar da Madonna.
Um beijo, Madonna.
Bicha.
Deixa eu falar da Madonna.
Para
diva
de falar
pop,
da
eu não vou falar da Madonna.
Deixa eu falar uma coisa. Vamos dar um conselho pra menina que não sabe paquerar. Ela quer ser piranha e não consegue.
Olha, que a gente também só paquera… Você já teve relacionamentos com
Nunca
meninas?
Nunca tive um relacionamento.
Eu também só tive
nem
com boys.
Com menina, nem com menina.
E com boys?
É, não, ele nunca nem namorou boy.
Não dá muito pra conversar, né? Você
nunca namorou boy?
Nunca namorei.
Mentira!
É, eu não tenho muita paciência.
E tem algum problema, né?
Eu acho que tem. É terapia,
tem
terapia.
Algum problema.
Mas a menina, gente, ela já namora.
Ih, gente, era pra sair triste daqui ou não?
Não,
tá.
A menina já namora, fi. Vamos prestar atenção
Amiga,
na menina.
Se a gente para pra pensar, você, tipo, não tem nada a perder, porque você já tem lá alguém feliz.
É.
O que você perde é uma transa, um beijinho ali,
Eu acho
né?
assim, hoje em dia, você não precisa saber paquerar, vai no meio da rua, fica olhando a pessoa, ver se ela olha de volta
eu
pra você.
Acho.
Você tem Instagram? Você vê
dá
uma pessoa
fogo,
que você gosta,
foguinho.
Dá um foguinho, dá uma coisa.
O foguinho é o melhor emoji pra você querer dar uma indireta.
É, o macaquinho assim também, sabe?
É,
assim,
aquela com suor,
cansada.
Entendeu? Aí se manda um extintor, para de paquerar.
Manda uma berinjela.
Aí se a pessoa estiver interessada, ela vai dar um outro foguinho numa outra coisa.
Uhum.
Pronto, aí já tá…
Responde um story.
Meio caminho
e aí você pode falar assim, quando que esse fogo vai virar um fogo na realidade?
É. Quando você vai vir apagar esse fogo, sabe?
Uma cantada bem cafona, amiga.
E tipo assim, você já namora, você já tem o seu, você não tá querendo mais nada. Você não tá querendo um outro relacionamento.
Não, querendo nada, né?
Não, mas
ela
assim…
Ela tá com fogo porque ela já sabe que ela já tá
ela
nesse
quer
momento.
Ela quer curtir a vida, então
curtir.
Não precisa ter um certo cuidado, assim.
Ou pede pro seu boy caçar pra você.
É.
Porque se ele permitiu que você faça isso, é porque ele gosta de ser corno. E aí ele pode.
Não, não é assim que funciona.
Sabe que ele não quer saber?
Tem gente que prefere. Tem...
Mas é não monogâmico. Ele, às vezes ele então, também paquera outras pessoas, é. Né?
Não, mas aí.
Será que sobra
pode ser uma
ela?
Coisa todo mundo junto. É. Né?
É uma opção também. Sempre um...
Chama todo mundo na tua casa, manda um endereço, uma hora.
É, amiga, faz uma festa. Manda convite igual a festa infantil de aniversário, sabe?
Convite. Meu chá de.
Venha participar da nossa suruba no próximo dia.
Chá de buceta de piroca.
Sim.
Chá de revelação.
Tá, é isso. Pode ser isso.
Mas foguinho, amiga, redes sociais tá aí pra isso.
É, foguinho, curte uma foto antiga, curte um stories.
É, curte cinco, não cinco, não. Curte umas duas.
Três, eu acho que até três vai.
Uma compete. Pra dar uma quebrada.
Uma paisagem.
É, não pode ser só foto biscoitando.
E assim,
né?
Tipo assim, tem uma selfie, tem uma foto que alguém tirou da pessoa, curte uma selfie só, não duas selfies,
isso,
sabe?
Isso, boa,
é.
Boa.
E dá uma variada. Curte uma mais antiguinha, mais recente. Não curte uma atrás da outra também, que é meio preguiçoso.
Acho estranho.
Né?
Boa.
Esporadicamente você curte, entendeu?
Enfim. Pra você que quer mandar áudio pra gente, o telefone é 11-98537-9539. Pode mandar reclamação, pode mandar pedido de ajuda. Não significa que vamos solucionar o seu problema, mas sempre… pelo menos rir, a gente
pelo
vai fazer
pelo menos a gente vai te divulgar.
É. Não, mas adianta, a gente já conseguiu pessoas encalhadas, que nem você.
É, gente, tadinho!
Pessoas conseguiram dates, acredita?
É, a gente deu uma dica ali.
Manda o seu print do seu Tinder pra gente.
A
gente
meu print analisa. Do meu Tinder? É, ai, tô com verde.
Ai, a gente analisa, a gente analisa.
Ai, eu queria ver tanto o print dos famosos, entendeu?
Um dia a gente consegue. Ah, Mauri, muito obrigado pela presença,
gente.
Tá, amigo? Foi ótimo.
Obrigado.
Pena que a gente não pôde falar abertamente da nossa amiga, né?
Da nossa amiga, que nossa ela é diva, né?
Mas ela é.
Eu, ó. Ah, e é uma pena que, assim, eu não consegui vomitar aqui no podcast de vocês também pra dar uma audiênciazinha, né?
Podia ter vomitado. Podia ter vomitado. Peraí,
mas eu acho que essa diva… ainda tem muita coisa pra ela entregar.
Eu acho que ela vai acontecer.
Ela tá só no começo da carreira dela.
Eu, sabe o que eu acho que ela podia fazer? Entrar na Fazenda.
É a cara dela.
Você não acha?
Ah, eu acho.
Eu acho a vibe dela.
Eu acho a vibe dela.
E aí,
eu acho um power couple. Só que ela namora?
Não,
não sei.
Acho que namora.
Ah, agora tá.
Ah, podia ir pra um power couple,
não,
né?
Não, não vai.
Namora.
Acho que a Fazenda é só sobre ela. Entendeu?
Enfim, gente, quem vocês acham que está… É isso, gente. Comenta aí embaixo, dá a opinião de vocês também a respeito de todos os temas que a gente falou aqui hoje, sim, das divas pop. Lembrando que hoje, terça-feira, rola esse episódio aqui no canal Diva Depressão. Mas toda quinta, tem o áudio nas principais plataformas de streaming do Diva da
Chique.
Diva, tá bom?
Dá streams pras divas aqui,
tá assistindo as lendas. Tá assistindo as lendas.
Beijo, gente.
Beijo.
Tchau, até o próximo episódio.
Mas ela entregou muito nos clipes, entendeu?
Ela entregou.
Ela
entregou nas mansões.
Aquele posições?
Maquiagens
mansões.
Artísticas.
Posições, ótimo.
Posições e mansões.